uma boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à TV Câmara, a imagem da cidadania. Hoje é quinta-feira, dia 19 de maio de 2022. Tem início agora a 29ª reunião ordinária da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Sejam bem-vindos todos vocês que nos acompanham aqui do plenário e a você aí de casa por assistir mais essa reunião ordinária. Te convido também a acessar o nosso site e ficar por dentro de tudo o que acontece aqui na nossa Casa Legislativa. Já vou contar para você sobre uma notícia que está postada lá no nosso site. A Câmara Municipal de Divinópolis aderiu e participará do programa Governo Sem Papel. O evento será realizado no Teatro Municipal Usina Gravatá, no dia 25 de maio, na próxima quarta-feira, com apoio da Câmara Municipal de Divinópolis e Prefeitura Municipal também de Divinópolis. E teremos o apoio da Prefeitura de Carmo do Cajuru. As atividades devem se iniciar às 9 horas da manhã e os interessados em participar desse evento devem fazer suas inscrições de forma gratuita pelo site governosempapel.com.br. É muito importante a participação de todos os vereadores, gestores municipais neste evento. Aviso também que amanhã estava marcada uma reunião da CPI da Educação. No entanto, a reunião foi desmarcada e o nosso próximo encontro para discutir o assunto CPI da Educação acontecerá no dia 25 de maio, também próxima quarta-feira. Portanto, em nosso site você fica por dentro dessa agenda semanal aqui da Câmara Municipal de Divinópolis e nas nossas redes sociais. Essa reunião está sendo transmitida no nosso Facebook e também no YouTube da Câmara Municipal de Divinópolis. Na ordem do dia, dois projetos de lei estão em pauta. Inscrito para o uso da tribuna livre, o Dr. Domingo Sávio Calixto se inscreveu para falar sobre dignidade sexual e política sanitária municipal. Dr. Calixto já está presente e daqui a pouquinho fará uso da tribuna livre. E você acompanha essa reunião ao vivo e ela tem reprise toda terça e quinta a partir da meia-noite na TV Candidez no canal 13. Uma boa tarde de trabalho para os senhores vereadores, boa tarde a todos que estão nos acompanhando neste plenário e para a abertura oficial dessa reunião ordinária, eu passo a palavra para o presidente da Câmara, vereador Eduardo Print Júnior. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 19 de maio de 2022, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 29ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Josafá Anderson que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Em seguida, a oração do Pai Nosso, solicito também do vereador Israel da Farmácia que faça a leitura de um artigo da Constituição Federal.
Provérbios, capítulo 11, versículo 1. Balança enganosa é abominável aos olhos do Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Palavra do Senhor. Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 83. O Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do país por período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo.
Obrigado, vereador Josafá Anderson e também Israel da Farmácia pelas leituras dessa tarde. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Gostaria de convidar nesse momento o senhor Ronaldo Nunes e o senhor Eduardo Augusto, suplentes do vereador Flávio Marra e também do vereador Diego Espino. agradecer a presença novamente dos dois suplentes de vereador. Com base no artigo 5º, inciso 3º, Decreto-Lei 201/67, solicito ao secretário que proceda à leitura do parecer inicial da comissão processante sobre a denúncia de infração política-administrativa número 001 de 2022, por eventual quebra de decoro parlamentar praticada pelo vereador Diego Espino. Em seguida, solicito que seja feita a chamada dos senhores vereadores para a votação nominal, informando o quórum de maioria simples para aprovação. Senhor secretário José Braz, proceda a leitura.
Uma boa tarde a todos. Intimação CM 04-2022. Comissão Processante. Denúncia de infração político-administrativa 1 de 2022. Ilustríssimo senhor vereador Diego Espino. O vereador que presente subscreve, na condição de presidente da Comissão Processante, denúncia de infração política-administrativa número 1-2022, vem respeitosamente intimar vossa senhoria para dar ciência do segmento processual. Parecer inicial da comissão processante pautado para submissão ao plenário da reunião ordinária do dia 19/5/2022, às 14 horas. Respeitosamente, Israel da Farmácia, vereador, presidente. Ofício CM 11/2022, assunto, convocação. Serviço, Secretaria Legislativa, Celerges. Prezado senhor, em atendimento ao artigo 5º, inciso 1, do Decreto de Lei nº 201, de 1967, necessitamos convocar Vossa Excelência na condição de suplente de vereador do vereador Flávio Marra, Partido Patriota, para participar da votação do parecer inicial da comissão processante responsável pela análise da denúncia de infração política-administrativa por quebra de decoro parlamentar, com pedido de cassação de mandato em face do vereador Diego Espino Ribeiro, na reunião ordinária a ser realizada no dia 19 de maio de 2022, às 14 horas, no plenário da Câmara Municipal de Divinópolis. Atenciosamente, vereador Eduardo Print Júnior, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, destinado ao senhor Ronaldo Jardim Nunes, suplente de vereador da Câmara Municipal de Divinópolis, nesta. Divinópolis, 17 de maio de 2022. Ofício CM 10/2022. Assunto, convocação. Serviço, Secretaria Celerges. Prezado senhor, em atendimento ao artigo 5º, inciso 3º do Decreto de Lei 201 de 1967, necessitamos convocar Vossa Excelência na condição de suplente de vereador Diego Espino Ribeiro, partido PSL, para participação da votação do parecer inicial da comissão processante responsável pela análise da denúncia de infração política-administrativa por quebra de decoro parlamentar, com pedido de cassação de mandato, em face do vereador Diego Espino Ribeiro, na reunião ordinária a ser realizada no dia 19 de maio de 2022, às 14 horas, no plenário da Câmara Municipal de Divinópolis. Atenciosamente, vereador Eduardo Print Júnior, presidente da Câmara Municipal, ao excelentíssimo senhor Dr. Eduardo Augusto Silva Tavares, suplente de vereador da Câmara Municipal de Divinópolis. Parecer inicial número 1/2022. Comissão processante. Denúncia de infração política-administrativa de número CM 1/2022 por eventual quebra de decoro parlamentar praticado pelo vereador Diego Espino. 01. Do relatório. Trata-se de denúncia de infração política-administrativa de número CM 01-2022, protocolada pelo vereador Flávio Marra no dia 5/4/2022, na qual o denunciante alega prática de atos que constituiriam quebra de decoro parlamentar pelo vereador Diego Espino. Protocolada a peça inicial com seus documentos introdutórios, a denúncia foi remetida à Procuradoria para averiguação do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade formais. A Procuradoria manifestou-se pela regularidade da documentação e orientou que fosse realizada a leitura e respectiva deliberação de admissibilidade na próxima reunião ordinária. Foram convocados vereadores suplentes do denunciante e do denunciado. Não foram convocados suplentes dos vereadores arrolados como testemunha em razão de precedente dessa Câmara. Nos autos 584.00.61.2018.8.13.02.23, foi emitida ordem judicial garantindo ao vereador impetrante que havia sido arrolado como testemunha no procedimento DENUM 03 de 2018, o direito a voto na deliberação de admissibilidade. A denúncia de infração política administrativa de número CM01-2022 constou do expediente do dia 12 de abril de 2022 e pelos votos de 9 edis foi recebida. Na mesma oportunidade, foram sorteados os membros da comissão processante, que também na mesma ocasião deliberaram sobre a presidência e relatoria da comissão. Vereador Israel da Farmácia, presidente, vereador Ademir Silva, relator, e vereador Wesley Jarbas, membro. No dia 13 de abril de 2022, foi realizada a primeira reunião, na qual foram organizados os trabalhos e tomadas providências para notificação do denunciado. A notificação foi recebida pelo denunciado no dia 18/4/2022. O denunciado apresentou-se defesa no dia 25 de abril de 2022. Não foram arrolados testemunhas na defesa. Nos termos do inciso 3º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 201 de 1967, fim do prazo para prestação de defesa, a comissão processante emitirá parecer opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, o que faz nos termos a seguir. É o relatório. Segundo, da fundamentação. Antes de analisar o mérito das condutas, é imprescindível que seja apreciado o argumento da defesa que alega irregularidade procedimental em razão de a denúncia não ter sido encaminhada à corregedoria desta Casa Legislativa para trâmite. Sobre essa questão, é importante destacar que tanto a Resolução número 553 de 2019, quanto o Decreto-Lei número 201 de 1967, são normas vigentes, aptas a produzirem efeitos regulares. A despeito da opinião sobre qual a melhor via a ser utilizada para apresentação de denúncia por eventual quebra de decoro parlamentar, não se pode ignorar o fato de que não é juridicamente admissível que se negue vigência e tais normas, notadamente em face do fato ter o que o agente público deve agir sob estrita legalidade. Sendo assim, poderá o denunciante escolher qual via processual utilizará para apresentação da denúncia, representação, cabendo às autoridades competentes dar a regular impulso oficial. Eleito o procedimento previsto no Decreto de Lei número 201 de 1967 pelo denunciante, cabe a esta comissão respeitar o rito previsto no seu artigo 5º, aplicando-se disposições previstas na legislação municipal apenas subsidiariamente. O raciocínio ora exposto encontra-se reforço ao analisar decisão proferida na reclamação de número 34.839, na qual o Supremo Tribunal Federal trata o Decreto de Lei número 201 de 1967 como norma plenamente vigente. Ademais, não há o que se falar em revogação do Decreto de Lei número 201 de 1967. Pela Constituição da República, havendo sim coexistência entre diploma normativo e a legislação municipal, notadamente a Lei Orgânica Municipal, o Regimento Interno e a Resolução número 553 de 2019. Passa-se ao mérito da denúncia, que encontra-se em 5 fatos abaixo sintetizados. A. Fato atual. O denunciado teria praticado ato que constituiria quebra de decoro parlamentar em razão de que no dia 25 de março de 2022, ter comparecido à loja de conveniência de propriedade do denunciante e abordado, de forma grosseira e arbitrária, o senhor Vinícius Santos Pereira, assessor do denunciante, questionando-lhe o motivo de estar-lhe naquele estabelecimento em horário de expediente da Câmara Municipal e atribuindo-lhe acusações de estar trabalhando na respectiva loja. Alega ainda o denunciante que o denunciado teria, naquela ocasião, arbitrariamente filmado o assessor parlamentar sem sua anuência, causando constrangimento ao servidor e a clientes que aguardavam atendimento na loja. B. Fato 1. O denunciado teria praticado ato que constituiria quebra de decoro parlamentar em março de 2021, por ocasião da invasão ao hospital do município de Carmo da Mata, Minas Gerais. C. Fato 2. O denunciado teria praticado ato que constituiria quebra de decoro parlamentar por ter perpetrado invasão nos estúdios da emissora TV Candidez, em nossa cidade, fazendo ameaça ao ilustríssimo profissional de imprensa, senhor Eduardo Silva. D. Fato 3. O denunciado teria praticado ato que constituiria quebra de decoro parlamentar ao se dirigir-se de maneira desrespeitosa com palavras impróprias e aos gritos ao denunciante e ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara. Segundo o denunciante, nesta ocasião, o denunciado foi contido por outros parlamentares para que não perpetrasse uma descabida e infame agressão física. Cabe a ele, contra ele, faz-se graves acusações aos seus pares e ofendeu mortalmente a imagem da Câmara Municipal de Divinópolis, além de honra, da honra e digna dos demais parlamentares e servidores. É, fato 4. O denunciado teria praticado ato que constituiria quebra de decoro parlamentar por ter se dirigido de maneira desrespeitosa com palavras impróprias e aos gritos aos demais vereadores, fazendo acusações infundadas e ameaças, alegando que não há homem nesta casa e que todos estão pendurados na teta e envolvidos em negociatas. Ainda, fazendo ameaças de agressão verbal à excelentíssima vereadora Lohana França e ao excelentíssimo vereador Israel Mendonça. F. Fato 5. O denunciado teria praticado ato que constituiria quebra de decoro parlamentar quando, ao interior do plenário da Câmara, reverberou que vai colocar todos os demais vereadores da Câmara de Divinópolis na cadeia. O denunciante sustenta o argumento de que os mencionados atos constituem quebra de decoro parlamentar, alegando os fatos, submete-se às hipóteses previstas no artigo 40, inciso 2º e 1º da Lei Orgânica do Município de Divinópolis, nos artigos 46, parágrafo 2, inciso 2º, 51, 1 e 2 e 52, artigo 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Divinópolis, e no artigo 12, 1, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º e 15 da Resolução número 553 de 2019. Com decorrência, o denunciante requer a cassação do mandato do denunciado, com fruco nos artigos 7º, inciso 3º, 1º e 8º e inciso 2º do Decreto de Lei número 201 de 1967. Analisando os argumentos da denúncia e as razões da defesa, o desvencilhado perante a corregedoria foi possível verificar dos 6 fatos narrados, 3 já foram objetos de apreciação pela corregedoria desta Câmara Municipal. As representações referem-se aos fatos 1, 4 e 5. Das 3 representações, 2 foram arquivadas e 1 foi julgada improcedente. Já tendo havido análise da corregedoria, que dispõe de plenas condições para apresentação desse tipo de demanda, parece-me desapropriada qualquer providência pendente a reapreciar as questões. Decisão diferente coloca o agente em flagrante situação de injustiça jurídica, já que o presente procedimento funcionaria como sendo revisora dos procedimentos da corregedoria, o que eu considero juridicamente inadequado. Além disso, ignorar a decisão da corregedoria do Poder Legislativo representa verdadeira afronta ao próprio Poder Legislativo, que possui plenas condições de lidar com questões interna corporis. Entendo, portanto, ser o caso de não prosseguimento da denúncia em relação aos fatos 1, 4 e 5. Relativamente aos fatos 2 e 3, verifique-se que as condutas perpetradas, apenas tiveram aptidão para afetar a esfera jurídica de dois agentes políticos e um cidadão e ocorreram de forma privada, sem exposição pública. Nesses casos, esperava-se que os ofendidos tomassem as providências cabíveis e necessárias à representação da conduta e ou reparação do eventual dano. Não foi essa a realidade em ambos os casos. Nem os possíveis ofendidos requereu, à época, qualquer providência perante a corregedoria da Câmara ou outra esfera disciplinar. Inclusive, pouco tempo depois dos fatos, a questão era tratada como superada pelos edis envolvidos perante seus pares. Não vejo, portanto, razão para essa comissão processante imiscuir nessas questões. Mais uma vez, entendo ser o caso de não prosseguimento da denúncia, agora em relação aos fatos 2 e 3. Por fim, quanto ao final atual, observa-se que o ocorrido envolve questões que ultrapassam as esferas jurídicas dos agentes envolvidos. O fato ocorreu publicamente e ainda não foi apreciado previamente pela corregedoria. A denúncia refere-se ao fato recente, tanto a confirmação quanto a refutação da ilegalidade da conduta do denunciado são potencialmente relevantes para o controle dos autos dos agentes públicos vinculados a esta Casa Legislativa. Entendo, por conseguinte, que esta comissão deve seguir com o procedimento em relação à apuração do fato atual, realizando todos os introdutórios que lhe couber. Terceiro, da conclusão. Destaque pelos fundamentos apresentados, opino pelo arquivamento da denúncia em relação aos fatos 1, 2, 3, 4 e 5 e pelo prosseguimento da denúncia em relação ao fato atual no termos que especifica anteriormente. Divinópolis, 3 de maio de 2022. Ademir Silva, vereador, relator, acompanhado pelo relator, vereador Israel da Farmácia, presidente, acompanhando o relator Wesley Jarbas, vereador, membro.
Em votação, o parecer da comissão processante da denúncia de infração política administrativa CM001 de 2022 por eventual quebra de decoro parlamentar praticada pelo vereador Digsby.
Senhor presidente.
Sim, pela
questão de ordem.
Questão de ordem, vereador.
A comissão, ela sugere o arquivamento dos itens, se eu não me engano, excluindo o fato atual, a exclusão, o arquivamento desses fatos e o prosseguimento do fato atual. Então, existem duas situações. Tirando o fato atual, ela pede que sejam arquivados os fatos, os cinco fatos. Não é isso?
Exatamente.
Se nós dissemos sim para o arquivamento, termina essa questão dos cinco fatos. Exatamente. Mas se o nosso sim também, ele é para a continuidade do processo.
Exatamente.
Mas se eu digo não ao prosseguimento, eu não tenho essa oportunidade de dizer o não pelo prosseguimento do fato atual. Por isso que eu coloco a questão de ordem, porque eu acredito que o plenário tem que ter oportunidade de arquivar os cinco fatos que a comissão requer e dar continuidade ou não do fato atual.
A continuidade do fato atual já foi aberta, vereador. Você já votou ele lá atrás.
Sim.
A comissão já deu o parecer processante parcial de arquivamento de cinco fatos. Então, isso não tem como eliminar mais. Então, agora nós vamos dar prosseguimento com seis fatos, que é o inicial, ou com cinco, ou com um só. Cinco arquivados. É só essa a pergunta nessa tarde.
Ok.
Questão de ordem,
questão de ordem, vereador.
Senhor presidente, o nobre doutor Eduardo, em poucas horas sentado no Poder Legislativo, ele nos brinda com a dúvida. A verdade que nós vamos votar aqui é um fato que o próprio secretário falou, que o vereador escolhe o rito. O vereador não escolhe o rito, o vereador é escravo do rito. Aqui, o vereador denunciante requereu que fique gravado nos anais dessa casa, ele fez opção para o decreto 201. Como a corregedoria, 66% dos corregedores votaram pelo arquivamento. A peça inicial deveria ser feita uma peça só, uma vez que 5 já foi arquivada. Mas deveria ter sido feito baseado na resolução 553, que é a condição de ética. O regimento foi rasgado. A verdade é que o regimento foi rasgado. Então, senhor presidente, o que o doutor Eduardo faz é prudente. O relator não deu outra opção para a gente. Não deu outra opção. Ele colocou a gente para fazer um altar no abismo. Ou seja, nós vamos votar uma coisa que a Comissão de Ética já votou. Não é isso? Então nós vamos votar uma coisa que a Comissão de Ética votou e deixando pendente. Uma dependência política, um julgamento futuro. Então nós temos que votar sim para acatar a soberana declaração da Comissão. A Corregedoria de Ética dessa casa não existe mais. Então, a questão de ordem do senhor é pertinente. Uma vez que em tela já foi tudo votado e arquivado para essa casa.
Em votação, solicito o secretário Zé Braz leitura da votação nominal.
Vereador Ademir Silva.
Sim.
Vereadora Ana Paula do Quintino.
Sim.
Vereador Edson Souza.
Sim.
Doutor Eduardo Augusto Silva Teixeira, suplente do vereador Diego Espino.
Sim.
Vereador Eduardo Azevedo.
Sim.
Vereador Hilton de Aguiar.
Sim.
Vereador Israel da Farmácia.
Sim.
Vereador Josafá Anderson.
Sim.
Vereadora Lohana França.
Sim.
Vereador Ney Burger.
Sim.
Vereador Rodrigo Caboja.
Sim.
Vereador Rodson do Zé Milton. Ronaldo Jardim Nunes, suplente do vereador Flávio Marra.
Sim.
Vereador Wesley Jarbas.
Sim.
Vereador Zé Braz.
Sim.
Fica aprovado o parecer inicial processante de denúncia infração política administrativa CM001 de 2022 por 14 votos favoráveis.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, vereador.
Senhor presidente, a peça original fala em 6 projetos e foi sorteado, os relatores sorteados no plenário para julgar os 6. Como o relator é parcial, eu submeteria ao soberano plenário que fosse feito um novo sorteio. Que fosse feito um novo sorteio. Eu acredito que, não fazendo um julgamento de valores, que como a peça não é a peça original, que a gente deveria fazer um novo sorteio. Salvo o melhor juízo da interpretação desse limitado vereador.
Obrigado, vereador, pela sugestão, mas o artigo 201 não permite e vai continuar da forma que está. Solicito, secretário, por favor, que proceda a leitura das correspondências do expediente. Obrigado, vereador, desculpa. Obrigado, vereador Ronaldo, e obrigado, vereador Eduardo, pela contribuição nessa tarde. Senhor secretário, Zebra, por favor, a leitura das correspondências do expediente.
Escrito para uso da tribuna nessa data de hoje, o senhor doutor Domingo Sávio Calixto. Tema: dignidade sexual e política sanitária municipal. projetos do Legislativo. Projeto de Lei número 183 de 2022, denomina Flávio Alves Júnior, a Rua 17, situada no bairro residencial Boa Vista, em Divinópolis. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Segundo, projeto de lei número CM 85-2022, dispõe sobre a avaliação periódica das estruturas físicas das escolas da rede pública municipal de ensino de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Roger Viegas. Ofício da Golve número 746-2022. Assunto, responde indicações. Indicações de número 444, 445 e 508-2022, vereador Flávio Marra. Indicações de número 554, 667-2022, vereador Rodson José Milton. Indicações de número 570, 571-2022, vereador Edson Souza. Indicações de número 644, 670 e 673-2022, vereadora Lohana França. Indicação de número 675-2022, vereador Eduardo Print Júnior. Ofício CEGOV 747-2022. Assunto, responde requerimentos. Requerimento de número 222-2022, vereador Ademir Silva. Ofício CEGOV número 748-2022. Assunto, responde requerimento. Requerimento de número 226-2022, vereador Ademir Silva. Ofício CEGOV número 749-2022. Assunto, responde requerimentos. Requerimento de número 214-2022, vereadora Lohana França. Requerimento de número 224 e 227-2022, vereador Ademir Silva. Ofício CEGOV número 751-2022. Assunto, responde requerimentos. Requerimento de número 225-2022, vereador Ademir Silva. Ofício CEGOV número 557-2022. Assunto, responde indicação. Indicação de número 442-2022, vereadora Lohana França. Ofício CEGOV número 761-2022. Assunto, responde requerimento. Requerimento de número 271-2022, vereador Eduardo Print Júnior. Sem mais, senhor presidente.
Secretário José Braz, obrigado, mas peço Vossa Excelência que faça a gentileza de fazer a leitura também das proposições, indicações, requerimentos, moções congratulatórias, prezar apoio também de repúdio.
Indicação de número 692-2022, solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de que seja feito um estudo para a regulamentação do estabelecimento, regulamentação para o estacionamento para motocicleta na rua 15 de novembro, entre a avenida JK e rua Abaité, no bairro Santa Clara. Vereador Eduardo Prente Júnior.
A resposta do secretário é não.
Indicação de número 700-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja feito patrulhamento com colocação de escora e compactação em toda a extensão da rua Antônio Campos Bahia, no bairro São Simão. Vereador Eduardo Print Júnior. Indicação de número CM 506-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a implantação de paradas exclusivas para apenas um veículo, devidamente sinalizado a cada dois quarteirões para embarque e desembarque de passageiro, para táxis, veículos por aplicativo e veículos particular. Vereador Flávio Marra. Indicação de número CM 507-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja instalada sinalização de placas proibindo parada e estacionamento de veículos, placa R6C, em todos os espaços onde estão instaladas lixeiras do município. Vereador Flávio Marra. Indicação de número CM 517-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, através do departamento próprio, providencie a capina e limpeza no entorno do córrego que margeia as ruas Sinhá Martins, bairro Campina Verde. Vereador Flávio Marra. Indicação de número CM 669-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de instalar uma guarita no ponto final de ônibus existente na comunidade de Buritis. Vereador Hilton de Aguiar. Indicação de número 693/2022, solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade de instalação e manutenção de lixeiras de pequeno volume para resíduos recicláveis e resíduos orgânicos nas ruas do município, tendo em vista que a ausência, depreciação dessas pode desencadear o descarte irregular de lixo. Vereadora Lohana França. Indicação de número 694/2022. Solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade de estabelecer incentivos à indústria de reciclagem, criar o fundo de apoio para ações voltadas à reciclagem e o fundo de investimento para projetos de reciclagem, criar uma comissão de incentivo à reciclagem similar à citada na Lei número 14.260/2021, para que seja gerado certificado de reconhecimento a investidores, beneficiários e empresas que se destacarem na área. Vereadora Lohana França. Indicação de número 695/2022. Solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade de disponibilizar uma pessoa específica capacitada para atender os telefones das unidades de saúde e fornecer informações e direcionamentos. Vereadora Lohana França. Requerimento de número 261/2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pelo excelentíssimo secretário de governo, juntamente com o secretário municipal de meio ambiente e políticas de mobilidade urbana, as seguintes informações. 1. Quais são as verbas recebidas pelo Ministério do Meio Ambiente em 2021 e 2022? Para quais setores e atividades foram destinadas essas verbas? 2. Quais são as verbas recebidas pelo governo do Estado em 2021 e 2022 para ações da Secretaria? Para quais setores e atividades foram destinadas essas verbas? 3. Qual o valor a Secretaria possui separada para ações de reciclagem no município? 4. Quais são os valores a serem investidos pela Prefeitura nas seguintes áreas relacionadas ao saneamento básico do ano de 2022? Tratamento e distribuição de água potável, coleta e tratamento de esgoto, drenagem urbana das águas pluviais, coleta e destinação correta dos resíduos sólidos. Vereadora Lohana França. Requerimento de número 262/2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pelo excelentíssimo secretário de saúde um relatório com o número dos testes mensais realizados nos últimos 12 meses no Serviço de Atendimento Específico, Centro de Testagem e Aconselhamento, SAI, CTA. Vereadora Lohana França. Requerimento de número 274/2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pelo excelentíssimo secretário de governo, juntamente com o secretário de saúde, um relatório com as seguintes informações. Quantos médicos ginecologistas obstetras atualmente estão atendendo na Secretaria Municipal de Saúde? Quais médicos ginecologistas obstetras atualmente estão atendendo nas unidades de saúde da atenção primária do município? Quantos médicos ginecologistas obstetras atualmente estão atendendo na policlínica do município? Quantos médicos ginecologistas obstetras que atendiam na atenção primária foram transferidos para o atendimento da atenção secundária? Vereadora Lohana França. Requerimento de número 275/2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pela excelentíssima secretária de governo, juntamente com o secretário de meio ambiente, as seguintes informações. Quais providências foram adotadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente em vista à notificação administrativa encaminhada pela Secretaria Municipal de Educação, a fim de que fossem tomadas providências cabíveis com a maior brevidade possível, a fim de coibir a proliferação de insetos peçonhentos e roedores dentro da Escola Municipal João Gontijo da Fonseca e arredores daquele espaço, bem como evitar que alguma criança, servidores ou moradores sejam atacados? Vereadora Lohana França. Indicação de número 678/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja estudado, junto ao órgão competente do Executivo, a possibilidade de enviar um projeto de lei para fazer doação do terreno de propriedade do município, localizado na rua João Dias, na quadra 227, lote 31, no bairro Jusa Fonseca, para a Igreja do Evangelho Quadrangular. Vereador Neiburg. Indicação de número 679/2022. Solicitando ao Executivo Municipal que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de realizar a limpeza da rua São Joaquim em toda a sua extensão, no bairro Maria Helena. Vereador Neiburg. Requerimento de número 283/2022. que seja encaminhado este requerimento ao senhor prefeito municipal, Gleice Contígio Azevedo, solicitando o relatório dos lotes vagos de propriedade do município, localizados nos bairros Nossa Senhora das Graças, Cidade de Jardim, Antônio Fonseca, Santa Teresa e Santos Dumont. Vereador Ney Burger. Indicação de número 681-2022. Solicitando do Executivo Municipal junto ao órgão competente um estudo de viabilidade para implantação de sentido único de trânsito na rua Joaquim Januário, no trecho compreendido entre as avenidas Paraná e Amazonas, no bairro São José. Vereador Roger Viegas. Indicação de número 682-2022. Solicitando ao Executivo Municipal a manutenção da rua Joaquim Januário entre as avenidas Amazonas e Paraná, no bairro São José. Vereador Roger Viegas. Indicação de número 603-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que estude a possibilidade de encaminhar um técnico para avaliar a necessidade de instalação de um guard-rail no final da rua Tamoios, no bairro Itaí, para proteger as residências que estão situadas na Avenida Abaixo, no caso, Rua Deputado Jaime Martins, próximo ao número 225, no bairro Niterói. Vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 625-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar a instalação de pelo menos 4 postes com luminárias de LEDs na entrada da comunidade de Buritis. Vereador Zé Brás. Indicação de número 626-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar a operação Tapa Buracos na Avenida dos Buritis, logo após a ponte localizada entre a rua Paulo Afonso e a estrada de acesso à comunidade do Corvo do Paiol, no bairro Terra Azul. Vereador Zé Brás. Indicação de número 627-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar a reforma da calçada da rua Oeste de Minas, na altura do número 36, próximo ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais, no centro. Vereador Zé Brás. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, vereador José Brás, pelas leituras dessa tarde. Convido para uso da tribuna livre, senhor Domingos Sávio Calixto. Senhor Domingos Sávio Calixto, que irá falar sobre dignidade sexual e política sanitária municipal. Convido para se dirigir à tribuna livre. Informo ao tribuno que assinou um termo de responsabilidade, conforme o artigo 267 a 270 do Regimento Interno dessa Casa, e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes que constam da inscrição na tribuna livre. Terá direito a 10 minutos para se expressar. Ao sinal sonoro, faltará 30 segundos e eu peço que faça as considerações finais. Com a palavra, Domingos Sávio Calixto.
Bom, primeiramente, homenageio o presidente dessa casa, vereador Eduardo. É uma honra para mim estar aqui. Senhores vereadores, para mim é uma alegria, uma satisfação me deparar com tantos representantes ilustres desta cidade. E a minha vinda aqui é decorrente de uma reunião que eu tive, um convite lá no Conselho Regional de Psicologia, que debateu esse tema. E foi me solicitada uma ajuda para esse tema e eu entendi que a ajuda mais adequada seria ocupar essa tribuna e trazer esse tema ao debate. É sempre bom lembrar que Clístenes, 510 antes de Cristo, 510, ele dividiu Atenas em áreas. E cada área que ele dividiu, ele chamou de demos. Era praticamente bairros. E ele nomeou um representante para cada demos. E ele chamava esses representantes para a polis, que é o espaço do debate. Então, democracia é o debate do representante das demos, que eram praticamente bairros. E é exatamente isso que as câmaras municipais fazem. As câmaras municipais são um retrato mais fiel da democracia grega nessa polis. Então, vejam a importância. Mas eu começo a minha fala lembrando um autor australiano chamado Peter Singer, que ele fez um estudo sobre sem ciência. Sem ciência é a capacidade de sentir dor. e ele estudou os animais a partir disto. Levando esse estudo, desde 2013, a Índia foi a pioneira em reconhecer golfinhos e baleias orcas como pessoas não humanas. Portanto, a condição de pessoa é um atributo a um ser vivente. O ser vivente, ele pode chegar à condição de pessoa. Significa, então, que existe pessoa humana e pessoa não humana. Nos dois casos, o que une as duas condições é o sofrimento, a possibilidade de sofrer. Então é forçoso concluir que dignidade humana são conjuntos de valores que impedem a pessoa de sofrer, seja ela humana ou não humana. Isso é dignidade, conjunto de valores que impedem a pessoa de sofrer. Vida digna é uma vida sem sofrimento. Ninguém nasce digno. Ninguém nasce para sofrer. Então, na medida em que a pessoa vai vivendo, ela vai recebendo valores e construindo a sua dignidade na medida em que ela é impedida de sofrer. Se eu tenho um sistema carcerário que impõe sofrimento, ele é um sistema indigno. Um sistema de saúde que impõe sofrimento é um sistema indigno. Ou seja, dignidade são valores que impedem o sofrimento. Pois bem, a primeira dignidade que se atribui a uma pessoa é a sua dignidade sexual, que é um dos piores sofrimentos. Quando se quer tirar a dignidade de uma pessoa, na tortura, na guerra, nas humilhações, nos xingamentos, a primeira dignidade que se quer atingir é a dignidade sexual. E é exatamente essa primeira dignidade sexual sendo atacada, isso Freud já dizia, que provoca profundos traumas nas pessoas. Profundos. A grande maioria de pessoas violentas, estupradores, homicidas sádicos em sendo analisados, serial killers em sendo analisados, sofreram a violência sexual na sua infância. Então essa é a primeira dignidade a ser respeitada. Diante disto, e retomando a polis grega, lá na polis grega, o homem digno saía pela cidade e lá havia grandes tachos de barro, onde ele poderia urinar, ele e seu companheiro, porque as mulheres eram indignas, elas ficavam trancadas em suas casas. Não era digno sair com uma mulher, porque elas eram apenas objeto de procriação. Então saíam com seus companheiros e faziam as necessidades nesses vasos de barro em via pública, ostentando essa dignidade. Então, por mais estranho que pareça, quando se dá atenção a uma política sanitária, está se dando atenção a uma proteção da dignidade sexual. Daí eu concluo, já vou caminhando para a conclusão, porque eu sei que o tempo desta casa é precioso. Eu concluo que, quando se observa um lugar para as pessoas da comunidade LGBT poderem usar o seu sanitário com dignidade, há ali um começo de valorização. É o princípio da sua dignidade. Um lugar para que ela possa usar dignamente. E aí é necessário, senhores vereadores, que nós possamos fazer uma publicidade disto. Cartazes, separar banheiros, fazer outdoor, colocando aquilo que a Constituição já exige, não é pedido, dignidade, que é o fundamento da nação, dignidade da pessoa humana. Então, quando se faz outdoors, respeita essas pessoas, respeita a opção. Quando se faz cartazes, quando se faz uma busca nessas pessoas, quando elas entram num evento público, uma busca digna, respeitosa, como qualquer outra pessoa. Não é nesse sentido que um ato violento possa resolver qualquer insatisfação. Qualquer comportamento que queira ser repudiado pela sociedade, ele pode eventualmente estar aberto a um debate, mas jamais, jamais ser exposto a uma violência. Dentro de uma questão chamada direito quântica, que não é objeto dessa discussão, mas é um estudo muito profundo, a quântica da violência, cada um de nós carrega uma porção quântica em nós. E a exposição dessa porção quântica com o exterior gera resultados dos mais diversos. Qualquer um aqui pode ser um grande pianista. Ele já teve uma experiência quântica com o piano? Então, experiências quânticas nos colocam em situações que nós não planejávamos, mas está aqui dentro. Depende do momento em que se relaciona com as forças cósmicas do universo. Por isso que não é um objeto isso. O objeto que eu quero deixar salientado aqui, senhores vereadores, tão prestigiados e importantes, discutir medidas de respeito, de publicidade para essas pessoas, que elas possam andar por aí, não como os gregos, urinando em potes de barro, mas pelo menos tendo um lugar para ela poder fazer a sua higiene e começar a ter a autoestima na sua opção sexual, sem ser agredido, ofendido ou humilhado, porque isso não se permite em nenhuma constituição do mundo. E é isso que faz a pessoa digna. É isso. Então agradeço a todos, se alguém quiser fazer alguma pergunta, estou às ordens. Muito obrigado por essa oportunidade. Para mim, foi uma grande satisfação poder rever pessoas tão queridas que eu não via há tanto tempo. Ok?
Obrigado, doutor Domingos Sábio Calixto, por fazer seus esclarecimentos essa tarde e contribuir com uma grande fala na Câmara Municipal de Divinópolis. Obrigado pela sua participação. Volte sempre. Passa a palavra livre para seus vereadores e relatórios finais de comissão. Não havendo vereadores para relatórios finais de comissão, passa a palavra livre para os senhores vereadores. Primeiro vereador inscrito, vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente? Permissão, senhor presidente?
Concedido.
Boa tarde, senhor presidente, vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, nosso melhor boa tarde. E cumprimento aqui na pessoa do Evandro Araújo, aqui o plenário, né, que está presente conosco aqui no plenário, pessoa muito quista, Evandro, aquele abraço, grande profissional, pessoa muito quista na cidade de Divinópolis, nosso melhor boa tarde. Senhor presidente, substituição das lâmpadas de LED. Queria ver o Dorel para pedir, para colocar uma foto lá, Dorel. Lá no bairro Afonso Pena. Eu vejo com tristeza um episódio que a gente tinha já conversado no fim do ano passado com o secretário Gustavo, que pegou a região noroeste, fez ali Santa Clara, Serra Verde, Nossa Senhora da Conceição, vários bairros. O Afonso Pena, ele, num certo dado momento, ele travou. E as ruas lá mais necessitam de uma iluminação, as mais antigas ainda, ruas muito estreitas. E ali começou, muito modesta ali, até foi uma solicitação minha atrás do Campo do Palmeiras, que é o trajeto que o pessoal faz ali do Alto São Vicente até o Afonso Pena, e colocou ali e depois parou. Então, também a Praça São Sebastião foi trocada por LED, mas todavia as demais ruas, Alto São Vicente e Afonso Pena, ficou ainda sem essa substituição. E isso tem trago transtorno e uma insegurança, em especial com o retorno às aulas. Muitos alunos vêm a pé. Então a gente pede ao secretário uma maior agilidade. Já conversei com ele por telefone. Ele falou que já está retornando, que tinha outro contrato tinha terminado, mas vai voltar agora. Então Afonso Pena agradece esse retorno. Né? É um trabalho, até projeto do governo anterior, mas nós estamos empenhados, em especial nessas áreas que mais necessitam desse serviço. Senhor presidente, hoje estive também ali no Afonso Pena, no tocante ali ao posto de saúde, que está sendo implantado, é uma nova dinâmica ali, está de parabéns à turma lá, está desburocratizando o atendimento, tendo em vista que vão ser implantadas ali 3 equipes de saúde. as agentes já estão na rua cadastrando, facilitando a vida da comunidade. Então a gente está parceiro e atento a essas demandas. E eu também queria ver, eu estou aguardando uma agenda com a Ana, a arquiteta da CEMUSA, para a gente ir lá no posto de saúde do Barra Afonso Pena, para me expor para ela, juntamente com o Gabriel, que é o gerente, o que para ser ampliado aquele fundo ali onde tinha uma casinha velha. Então, com R$190 mil que este vereador colocou para as obras de reforma e ampliação do posto de saúde do Barra Afonso Pena, porque está muito exprimido, né? Está muito exprimido, em especial os agentes. Lugar que cabe 2, tem 4, tem 5. Então é urgente que seja utilizado esses R$190 mil, verba parlamentar do vereador Josafá, ali para o bairro Afonso Pena, para o centro de saúde do bairro Afonso Pena. Então eu estou guardando a agenda da minha amiga Ana, que já fez o projeto lá do bairro Serra Verde, já está em execução. Então a gente pede maior agilidade, uma agenda com ela mais rápido possível. Sinalização, senhor presidente, é um problema sério. Queria estar aqui parabenizando já o trabalho do nosso presidente Eduardo Pinto Júnior e também do Wesley Jarbas, feito ali na região de São José, que sempre estão cobrando ali. E eu estou reforçando aqui o pedido de um redutor de velocidade ou uma faixa elevada ali na rua Amazonas, com a rua Camacho, tendo em vista que ali tem uma escola muito frequentada, vereador Wesley. Então, eu já parabenizo o seu trabalho, juntamente com Eduardo Prince Júnior, mas a gente pede que reforce esse trabalho lá.
A parte nobre, vereador.
A parte nobre, Diogo.
Vereador, fico muito feliz que eu falo, gente. É uma gestão de construção, o vereador, né, tendo essa visão desse local que é muito perigoso. Já estive com o vereador Eduardo Azevedo também ali, acompanhando aquela região, a região onde o trânsito é muito intenso e perigoso. E essa observação do senhor, eu tenho certeza que o Lucas vai nos ajudar que o mais rápido possível possa ser feito essas melhorias nessa região. Parabéns, vereador.
Eu agradeço a participação de Vossa Excelência e também queria falar, que já fiz indicação junto com Vossa Excelência, ali da Antônio Olímpio de Moraes com Sergipe. Ali chega o horário de pique, vira um chapéu velho. E queria estar chamando a atenção da prefeitura para o leilão que tem que ser feito, porque com o dinheiro desse leilão, de alguns imóveis da prefeitura, é que vão ser feitos alguns CMEs, abertura de algumas ruas que faltam estar indenizando algumas famílias para estar abrindo essas ruas. Ruas importantes. A parte, nobre Dil.
Vereador, eu fui chamado no bairro Afonso Pena, onde a população e os comerciantes da rua 21 de Abril, esquina com São Sebastião, pediu esse vereador que solicitasse ali uma rotatória. Expliquei para ele que naquele local não tem condição de colocar uma rotatória ali. Até mesmo que já tem um projeto antigo, uma causa sua, que você está nela há muitos anos, que é a abertura da 21 de Abril. Então esse leilão que você falou aí desses lotes, será para indenizar inclusive essas famílias da rua São Sebastião, do imóvel que está ali, impedindo a abertura da 21 de Abril. Então o que a gente pede mesmo é a agilidade desse leilão, para que possamos indenizar essa família que está ali na rua São Sebastião, em frente à 21 de Abril, para que possa, esse tão sonhado, né, essa realização dessa abertura 21 de Abril, possa acontecer agora nessa gestão. Muito obrigado pela parte.
Verdade, nobre Dil, esse projeto que já está paralisado por causa de um imóvel, por causa de inventário. Então, a prefeitura já permutou a parte de trás da 21 de Abril, no governo anterior, e esse ficou com essa incumbência de indenizar, por não poder pagar, fazer permuta, tem que pagar em dinheiro, depositar em juízo, para que o juiz libere, para que libere ali a 21 de Abril. Uma obra que vai resolver o problema do trânsito do bairro Afonso Pena. Trânsito que é sempre complicado, se agrada um, desagrada dois, é sempre complicado. Mas a gente acredita no governo que vai cumprir, porque 70% do que tinha que ser feito para abrir a 21 de Abril já está feito. Senhor presidente, queria estar falando também, brevemente, porque é um assunto que tem que ter muita cautela, sobre a CPI da educação. Foi adiado a reunião de ontem, por ainda o governo não ter entregue os documentos. É bom referir que ele está dentro do prazo, até o dia 25. Mas na reunião de ontem, até sugeri antecipação da auditiva da secretária Andréia, não pôde pelo regimento e também os vereadores acharam melhor manter o calendário, mas a gente tem que estar tranquilo. Este vereador, como presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, não vai extrapolar. 2 + 2 vai ser 4, não vai ser 3, nem vai ser 5. Né? Eu me resguardo para ficar sereno, sempre um escravo do regimento interno. Queria até ressaltar aqui que na época que foi colocado no início da CPI, eu estava nos nomes, por uma questão de partido, eu fui tirado da comissão, não fiz show, fiquei caladinho, não quero holofote sobre mim, quero a transparência. Depois foi colocado novamente, fui eleito presidente da CPI e vou conduzir ela com serenidade, com responsabilidade e com transparência. Não com exibicionismo, vai ser sempre muito tranquilo. Sob a presidência do vereador Josafá, a CPI e os 4 membros, a CPI vai andar com serenidade, transparência e com rigor da lei. Essa é a minha palavra na tarde hoje, senhor presidente, agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, novo vereador Josafá Ander, por sua contribuição nessa data de hoje. Convido agora a próxima vereadora inscrito a fazer uso da tribuna, a nobre vereadora Ana Paula do Quintino.
Boa tarde às pessoas que nos visitam, em especial os novos vereadores Rômulo de São Sebastião do Oeste e Canelo Lopes de Tapicirica, segundo o Diego Espino, os nossos próximos prefeitos das cidades vizinhas. É muito bom quando as nossas cidades vizinhas com parceiras visitam essa casa. Hoje eu estive lá no bairro Ipanema. A gente foi lá junto com algumas, com duas pessoas da Copasa, porque lá está precisando de terminar uma rede de esgoto para a gente começar o calçamento e levar dignidade para quem mora lá. E nada mais sério do que a gente ir acompanhando. Eu só queria avisar na Sede das Gerais que o radar continua no mesmo lugar, que vocês continuam sendo irresponsáveis e que se acontecer alguma coisa, vai cair sobre as costas de vocês novamente. O buraco, gente, do vídeo começou a ser arrumado. Mas o que acontece? É só chover que eles somem. Podem voltar para lá para terminar o buraco, porque o passeio foi liberado e vocês precisam fazer o calçadão. Porque como vocês são desorganizados e não fizeram antes, enquanto estavam as obras, tem que fazer depois, né? Porque o pedestre continua misturado com o carro, porque responsabilidade, falando em relação à Nascente das Gerais, está longe. Mas não vamos culpar só a Nascente, não. A gente tem que colocar um pouquinho de culpa lá no DR, um pouquinho de culpa lá no CEINFRA, que são órgãos fiscalizadores e que não fiscalizam nada. Hoje, saindo lá do Ipanema, logicamente que a gente tem que passar no trevo do Icaraí. Gente, aquilo ali está cada dia mais perigoso. Tem uma valeta do lado direito, na hora que você sai de Icaraí, enorme. Aquilo ali, se não for bem sinalizado, mesmo à noite, aquilo ali vai continuar tendo acidente. É quase todo final de semana. A gente espera que não. Mas a irresponsabilidade que eles exercem em relação a essas obras está, assim, gritante. Então é preciso que a população realmente fique atenta a isso aí. Meu recado agora vai para o secretário Alain. Alain, tem muito tempo que eu não mando um recadinho para você, mas lá vai. Ó, começou de novo. Hoje, só hoje, eu recebi 14 reclamações de unidades de saúde. E quando eu falo que a ponta não está funcionando, não está. Se a ponta não está funcionando, vocês têm que ir lá saber o que está acontecendo. Se é só uma simples reclamação do usuário, e ouvir quem trabalha lá também. Porque às vezes quem trabalha lá está precisando de coisas para o trabalho poder funcionar. E aqui está cheio de ECS aqui. Ó. Então, quando eu falo que a ponta não funciona, vamos levantar, entrar no carrinho e lá ver o que está acontecendo, tá? E eu não estou falando isso porque estou sentado aqui, não, porque já estava na minha pauta, tá? E tem muito tempo que eu não falo da ponta. Mas agora eu vou voltar aí nas unidades de saúde de novo. Olha lá, ó. Os próprios ACS estão falando, Ana, volta. Porque a nossa fiscalização não é só durante o dia, não. É nas unidades que estão abertas à noite também. Então, quando começa com muita reclamação que a ponta não está funcionando, tem alguma coisa errada. Então, gente, eu queria falar de novo sobre as entidades que estão com a documentação atrasada aqui na Câmara Municipal. Aqui, ó, a lista ainda continua bem grande. Por favor, entre no site da Câmara Municipal, vejam se a sua entidade está lá. Caso você realmente não queira mais que essa entidade continue funcionando, não precisa nem vir aqui. Mas quem quiser, procure na página da Câmara e venha fazer a sua regularização. E nós temos nomes de entidades aqui muito importantes, né? E é uma pena que do dia para a noite essas entidades acabem. Meu pronunciamento hoje, né, ele não vai se estender muito, porque eu estou com mil e uma coisas para fazer, mas eu gostaria de avisar a Divinópolis que amanhã a moto... É moto o quê? A patroa, ela chama o quê? Moto niveladora. Mais conhecida pela população como patrol, né? Amanhã ela vai ser entregue oficialmente pelo senador Carlos Viana. Todos os vereadores receberam o convite no seu gabinete. Por quê? Porque a patrol é da cidade de Divinópolis. Ela não é minha. Eu só entrei na história para não perder esse dinheiro. E eu vou continuar, porque ainda ficou dinheiro para trás. Então, o convite foi entregue em todos os gabinetes, né? A gente espera que compareça. Afinal de contas, ela veio para trabalhar dentro da nossa cidade. Boa tarde.
Obrigado, vereadora Ana Paula. Na sequência, convido o vereador líder do PV, vereador Zé Brás.
Nobre vereador Israel da Farmácia, que preside a sessão nessa tarde de hoje, na qual cumprimento demais vereadores, vereadoras, público aqui presente, público que nos assiste em casa através da TV Câmara, TV Candidez, pelas redes sociais. Meu muito boa tarde e que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Senhor presidente, eu gostaria de iniciar minha fala falando sobre uma importante caminhada que fizemos ontem, ali presidida, né, pelo o nobre promotor, Dr. Cazé, que é a campanha Todos Contra a Pedofilia. Dessa importante campanha que é essa campanha contra a pedofilia. Então, ontem tivemos concentrados ali na Praça da Catedral e com a caminhada germinando aqui na Praça do Santuário. É importante que nossa população tenha consciência, que saiba denunciar essas atrocidades que cometem contra as nossas crianças, contra os nossos jovens. Isso muitas vezes está do nosso lado, está próximo à nossa casa ou mesmo dentro das nossas próprias casas. Hoje tem-se o serviço aí da Polícia Militar, que é o anônimo 181, que podemos fazer essas denúncias. Então, que toda a população tenha consciência da necessidade de estar apresentando às autoridades competentes denúncias e agressividades contra jovens e crianças. Outro assunto também, senhor presidente, gostaria de falar. Ontem foi comemorado o dia da luta antimanicomial, realizado aí por nossos colegas, amigos aqui da prefeitura, da atenção secundária, que hoje recebem esses pacientes. Nós que na antiguidade falássemos, né, dos temidos manicômios, que eram depósito de gente, depósito de pessoas humanas que eram jogadas ali e deixadas à própria sorte, né? Além do sofrimento psicológico que já se enfrentavam, eram abandonadas e eram submetidas muitas vezes, né, no famoso tratamento de eletroconvulsoterapia, que é o temido tratamento de choque. Hoje temos aí o CAPS-AD, temos aí o CERSAM, temos aí o CAPS-I, que conseguem dar dignidade para essa população, que conseguem tratar com dignidade, com humanidade, nossos pacientes. Então, essa importante luta, no dia 18 de maio, que comemora o dia da luta antimanicomial. Outro assunto também, senhor presidente, gostaria de falar, né, relatado na reunião anterior pelo nobre colega aqui, vereador, sobre a atuação da Comissão de Saúde. Acho que cada vereador tem a obrigação, como a Ana mesmo falou aqui, de estar indo nas unidades de saúde, que é a pasta da saúde hoje é a maior pasta que se tem na nossa cidade. Uma comissão sozinha não consegue. Ela é imensa e os problemas relacionados à saúde são imensos e requerem agilidade. Quem tem um problema de saúde não pode esperar, né? Por mais pequeno que seja, para aquela pessoa é um problema que deve ser sanado, que deve ser resolvido. Então, posso garantir a essa casa que essa comissão de saúde está trabalhando. Até foi feito um decreto pela prefeitura, nomeando, né, as comissões, formando uma comissão que está acompanhando os trabalhos ali na Vila Vicentina. Eu estou representando a comissão de saúde, a vereadora Ana Paula representando a comissão dos idosos. Já é a nossa segunda visita, né, Ana, que nós fizemos lá. Posso deixar bem claro para a população de Divinópolis que a situação está sendo rigorosa e posso garantir também que melhorias significativas, não vamos falar que estamos 100%, mas que está dando qualidade, e como nosso amigo aqui, Dr. Calixto, falou há pouco, dando dignidade aos nossos idosos. Hoje temos lá 800 idosos que se encontram nessa instituição. Posso garantir para toda a comunidade de Divinópolis que estão tendo dignidade, tratamento adequado, melhorias estão sendo feitas significativas, com uma nova administração, contratação de novos colaboradores, os antigos, né, Ana, banhos, que eram chamados banhos comunitários, né, todos os idosos juntos, serão sanados por esses dias. Os idosos que ficavam em enfermarias serão transferidos para suas casinhas, aqueles que têm condições. Então, são fiscalizações que temos feito lá. Eu, como Comissão de Saúde, representando a Comissão de Saúde, e a vereadora Ana Paula, representando a Comissão do Idoso, e também representando esta casa. Temos fiscalizado, buscado melhorias para essa população. Para terminar, senhor presidente, não delongar muito, eu gostaria de falar também, né, com nossos colegas, amigos aqui, os ACFs, que hoje eu pedi uma inclusão na ordem do dia para esses novos colegas, que é o projeto 36/2022, que trata de uma correção numa lei de 2015 para corrigir, né, um auxílio de deslocamento que estava há muitos anos, sem essa correção. Então hoje, através de uma inclusão na ordem do dia, pediria ao senhor presidente para que se colocasse esse projeto hoje em votação e espero a colaboração de todos. São essas minhas palavras nessa data de hoje. Agradeço a sessão da palavra. Uma boa tarde a todos e que Deus nos abençoe.
Obrigado, vereador José Brás. Na sequência, convido o vereador Ney Burgui e convido também o primeiro secretário para assumir a presidência para darmos continuidade ao trabalho da tarde.
Uma boa tarde, senhor presidente do exercício, José Brás. Boa tarde, meus colegas aqui presentes em plenário. Boa tarde, pessoal que nos visita aqui em plenário, aqui em especial, né, os dois vereadores, um de São Sebastião e outro de Tabicerica, dois representantes legislativos de lá, que está sempre aí, nós aprendendo com ele, a gente trocando as figurinhas aí. Um parabéns aos dois aí, Que Deus possa iluminar muito vocês e faça um bom trabalho na sua cidade também. Pode contar com a gente aqui. Boa tarde, pessoal de casa que nos acompanha pelas redes sociais, pela TV Candidez, TV Câmara, Net Câmara. Um boa tarde a todos. Especial, mais uma vez, a dona Maristela, que está lá no Serra Verde nos assistindo lá. Um abraço para a senhora e para o Zé Nilton, que mandou aqui também no nosso celular aqui, o Zé Nilton lá do bairro Maria Helena. Senhor presidente, eu inicio meu pronunciamento de hoje mandando um recado para a turma de politiqueira aí que fala que a gente só faz barulho, que a gente só faz isso, aquilo, outro, e a Copasa não está nem nos ouvindo. Mostre aí para nós aí, Dorel, por favor. Quero mandar esse recadinho porque o que acontece é, há mais de 30 dias tá essas crateras do serviço mal feito que essa empresa faz em Divinópolis, na rua Ribeiro Pena. Vou falar Rua do Campo Flamengo. Ninguém sabe onde é Ribeiro Pena, Rua do Campo Flamengo. Motoqueiro caiu, machucou, mais de 30 dias, e esse vereador cobrando e xingando, terça e quinta, apareceu o asfalto. Nem que seja um pouquinho de asfalto para tampar, para tapar esse buraco lá, apareceu. Ó. Então, mais uma vez, para esse politiqueiro, tá aí, ó. Nós estamos aí, eu não estou parabenizando Copasa não, viu? Estou mostrando os politiqueiros que o nosso serviço vale a pena, o que a gente cobra aqui vale a pena, porque lá está tapando a cagada que esses fizeram lá. Então, porque a gente liga para o senhor João Martins, a gente briga todo dia, e eu não vou parar de brigar, e de tanto a gente cobrar, a gente insistir, apareceu nem que seja um pouco de asfalto. Eu quero ver se o recapeamento da rua Mercúrio vai acontecer, porque lá está parado, os cones estão julgados, as máquinas que estavam lá enfeitando, que as máquinas ficavam lá enfeitando, não está lá mais. Está um perigo danado, perigo de acidente. Eu estou cobrando aqui todo dia. Eu estou ligando para o senhor João Martins e nada. É, de tanto a gente cobrar, de tanto a gente insistir, as demandas vão aparecer na cidade inteira, que a cidade está um caos. E hoje eu vou trazer para vocês um problema sério que está acontecendo lá no bairro Valqui Resende, lá do outro lado da cidade, tá? Onde existe uma fossa comunitária do conjunto habitacional lá do Valqui Resende, o conjunto habitacional de uma área de classe média. Mostra aí pra mim, por favor, aí. Mostra aí. Vocês estão vendo isso aí, gente? Isso é esgoto, isso aí é uma fossa que está transbordando. Uma fossa que está lá no bairro Valqui Resende, transbordando merda. Agora, graças a Deus, que as fossas não estão cheiro, né? Ou odor, né? Porque o pessoal lá já não aguenta mais essa pouca vergonha. A Copasa que faz a limpeza dessa fossa. Não adianta os críticos virem falar que é da prefeitura, não, que eu já cobrei da prefeitura. Já pedi o fiscal para ir lá também e cobrar da Copasa. Porque nessa fossa comunitária, quem tem da assistência é a bendita Copasa. Há uma covardia, falta de respeito, principalmente com os moradores do local. Aí a gente fica indignado, porque o que acontece? O coitado que está morando lá, ele paga água, taxa do esgoto, a coleta do esgoto, para sentir essa caatinga, por ter que estar transbordando a porta dele. Aí o que acontece? Aí o vereador vem aqui cobrar. Aí as pessoas de bem tentam ajudar. Os críticos politiqueiros falam assim, ah, o cara não tem outra pauta. Quer um problema maior do que isso aí? Que é um problema maior do que um conjunto habitacional inteiro sofrendo com essa fossa comunitária vazando merda pra rua afora. Então, eu tô fazendo mais do que o meu papel. Eu tô aqui pra fiscalizar, pra cobrar dessa bendita empresa que não faz nada pra Divinópolis. Essa empresa que só quer recolher. Sabe por que eu tô cobrando isso? Porque a ligação de esgoto que eu pedi quinta-feira passada, que já tinha 90 dias, pro morador ir morar na sua casinha nova que ele comprou, não fez ainda. E eu ligo pro Sr. João Martins hoje e falo assim, não posso atender, estou em reunião. Aí mais tarde ele fala assim, vou averiguar. Só vai averiguar o quê? O que você vai averiguar? Só vai averiguar que não ligou a rede de esgoto para esse coitado que está precisando de mudar há mais de 90 dias. E o senhor não tem, infelizmente, o senhor não tem pessoas para ir lá fazer essa ligação? Agora o senhor não tem por quê? É falta de dinheiro? Porque está escrito aqui, ó.
o lucro de vocês no estado no ano passado ultrapassou 5 bilhões. Ultrapassou 5 bi. E vocês não têm dinheiro para arrumar uma empreiteira para ligar uma rede de esgoto? Porque o cidadão mudar para a casa dele, ele não mudou ainda para o esgoto há mais de 90 dias o pedido dele? Safadeza. Safadeza. Esse grupo Copasa aí é tudo safado. E agora vai o recado para os empresários, porque é 50% do Estado e 50% dos empresários. E eu estou sabendo aí, meu amigo Flávio Marra, o Eduardo, que está sempre aí batendo também, está mostrando, batendo não, né? Mostrando a falcatrua de vocês, eu estou sabendo aí que tem empresário, que é empresário político. E eu não quero nem saber. Terça-feira eu vou ver quem que é, eu vou mandar aqui, vou falar nessa tribuna. É o fulano, o Beltrano e o Ciclano, que pegou uma partinha dos 5 bilhões do ano passado de lucro que a empresa deu para vocês. E para Divinópolis fica o prejuízo. Então fica aí nossa indignação. A nossa indignação dessa empresa é igual eu falei desde o início. Eu não estou aqui para tirar vocês, não. Para fazer isso aí que aconteceu no início que eu mostrei a foto. Fazer exercer o papel de vocês, que é fazer o serviço correto. Fazer vocês trabalhar, fazer o serviço correto. Não é rapar os 5 milhões aí no estado e ficar por isso mesmo, não. Agora, se não fizer, aí é pé na bunda. Senhor presidente, mudando de assunto, agora a gente fala assim, que a gente cobra, e na hora de agradecer, tem que agradecer também. Porque a gente sabe que a região sudeste, ela ficou abandonada há muito tempo. E nesse ano e meio que eu estou aqui brigando, pedindo o prefeito Gleidson, a gestão, e eles estão atendendo. Às vezes demora um pouco, às vezes não demora, atende. E quando não atende, eu chego aqui e cobro nessa tribuna, igual cobrei. A operação Tapa Buraco desacelerou, e graças a Deus, essa semana, a gente pedindo, deu um acelerado, então agradecer o prefeito Gleidson Gustavo, o pessoal da operação Tapa Buraco, que está lá hoje na Rua Bolívia, na Bom Sucesso, que estava um caos, eu cobrei aqui quinta-feira passada. Dentro de 7 dias, o pessoal está lá fazendo serviço. Eu não sei se vocês mandaram as fotos para aí, ó. O pessoal está lá fazendo serviço. Então, na hora de cobrar, a gente sobe aqui e cobra mesmo. Porque, igual eu falei semana passada, graças a Deus, eu não tenho rabo preso com o executivo. Graças a Deus. Porque eu tenho propriedade para chegar e cobrar. E agora agradecer, porque o serviço está bem feito. O serviço voltou essa semana, lá na Rua Bolívia, a Rua Bom Sucesso, está fazendo um serviço bem feito. Então, agradecer o pessoal da limpeza também, o Edinho está fazendo um excelente serviço na região sudeste inteira. Os campos hoje tem o funcionário da Secretaria de Esporte, está lá no JUSA limpando, roçando os campos, fazendo esse serviço. O campo do São Lucas, pessoal, pode aguardar aí, ó, ficou, pessoal, até o Edmilson está aqui, ó. O Gustavo fez o acordo, nós fomos lá, limpamos, fizemos um paliativo e essa semana a máquina vai lá acabar de fazer o resto do serviço para o festival de domingo que vai ter lá no São Lucas, o pessoal vai bater uma bolinha lá. Então é para isso um campo que há mais de 10 anos estava parado. E a gente cobrando e graças a Deus foi executado. Então a gente está aí para cobrar na hora que precisa de cobrar. Mas para agradecer e falar que o serviço está sendo executado. E não é serviço para esse vereador, não. É para você. Você, cidadão de Divinópolis. Você que paga os impostos, você que paga o nosso salário. Esse serviço é para vocês. Então a gente está aqui para cobrar. E pode mandar demanda, sim. Pode mandar demanda que nós vamos brigar. Bairro São Simão, já adiantando aqui, pediu ao Gustavo Mendes. Bairro São Simão, pessoal aí. A Gabi mandou a mensagem para a gente hoje. Gente, bora para cima para trollar o Bairro São Simão lá. E tem novidades lá para o Bairro São Simão também. Senhor presidente, para finalizar também a nossa fala de hoje, eu quero parabenizar mais uma vez todos os envolvidos pela caminhada de ontem, todos contra a pedofilia. Parabéns a todos os envolvidos. Não quero assim, citar nome de nenhuma escola, nenhuma entidade, para não ficar ninguém para trás, mas parabéns a todos. Eu acho assim que a gente mobilizou a cidade mesmo, né? E só dar aquele abraço para o nosso promotor Cazé, que é o líder disso tudo. Cazé, parabéns, cara. Você sim me representa, você sim me dá orgulho de falar assim, esse promotor faz a diferença em Divinópolis. E parabéns a todos envolvidos lá com esse Todos Contra a Pedofilia, e que nós podemos ficar de olho mesmo. Obrigado pela sessão da palavra que eu tinha para hoje, senhor presidente.
Obrigado, novo vereador Neiburg, por sua contribuição nessa tarde de hoje. Convido o próximo vereador a fazer uso da tribuna, o nobre Edil Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras dessa casa, público nos acompanha pela TV Câmara e público nos acompanha nessa tarde de hoje. Senhor presidente, gostaria que o Dorel primeiro se iniciasse a nossa fala, colocasse as imagens para nós, dada a Avenida Paraná, a satisfação a qual eu, vereador Eduardo Azevedo e também o vereador Flávio Mar, estivemos lá na segunda-feira, né, a gente foi acompanhar de perto essa modernidade que vem chegando e fazendo a diferença, essa rua que a gente fala, né, o trânsito intenso e questão de segurança, iluminação de LED chegou aí. A Avenida Paraná hoje, gente, se passa lá durante a noite, parece até de dia. Tão bonito que ficou e claro, não só aí como São João del Rei também, que eu venho falando aqui, vereador Edson Souza, solicitação dele, Israel, trabalhando forte nos bairros, né, Israel? Essa transformação dessa gestão, o que eu falo? Essa gestão está fazendo a diferença. A gente vem aqui fazer a nossa parte, essa tribuna é para a gente falar das melhorias da nossa cidade, para cobrar também, que é nosso papel, além de fiscalizar, legislar e criar leis e benefícios à população, a gente está aqui sempre para... Quando é criticar, a gente critica, e quando é para elogiar, a gente elogia também. Também quero falar, senhor presidente, da pavimentação lá da rua Cruz de Souza, a qual também, novamente, com o vereador Eduardo Azevedo, queria que agora colocasse aqui para nós aqui esse ofício, a qual eu encaminhei para o deputado estadual Gustavo Mitre, a solicitação, gente, dessa emenda do valor de R$150 mil, para que fosse feita a pavimentação e também a drenagem dessa rua Cruz de Souza. Mas graças a Deus e essa gestão do Gleice, que a gente tem que parabenizar e falar aqui nessa tribuna, quando as coisas boas acontecem, essa rua que vai desafogar muito a Avenida Paraná, ela hoje está sendo pavimentada, a qual tem imagem também aí, estive lá ontem pela manhã para mostrar para toda a população, bairro e Morada Nova, bairro São Judas, mandar um abraço para a Patrícia, a qual eu e o vereador Eduardo Azevedo acompanhando desde quando foi feito o patrulhamento aí e também foi colocado as lâmpadas de LED, vocês podem ver aí, já se iniciou o calçamento onde vai desafogar Paraná, esse trecho muito importante ali no bairro São Judas. Então, senhor presidente, a gente só agradece porque essa emenda do deputado Gustavo Mitre, agora a gente vai poder destinar ela para outra rua. A importância que tem, através do diálogo e articulação, a gente conseguiu mais esse recurso aí. Estamos olhando agora outro bairro também que precisa, a gestão que sempre procura, né, atender esses bairros de fora para dentro, como diz o prefeito Gleice. Também, senhor presidente, gostaria que o Dorel colocasse novamente as imagens lá da rua Lagoa da Prata, próximo à escola José Carlos Pereira, no bairro Belvedere, nosso grande amigo e parceiro aí, Elcinho, Alessandro, Marcinho, Ota também, vindo cobrando a dificuldade de acessibilidade nesse passeio onde os alunos transitavam por ali, a Lagoa da Prata, na rua da igreja Nossa Senhora de Lourdes. Então, esse trajeto é muito complicado, onde foi feita toda a limpeza, que eu falo, não existe demanda grande nem pequena. Todas as demandas são importantes para ter qualidade, para atender esse pessoal do bairro Belvedere. E ontem pela manhã foi feita toda essa limpeza aí, essa roçada. Não poderia deixar de agradecer ao Gustavo e também a equipe do Edim ter nos atendido mais essa demanda. Também lá na rua Tucuruçá, no bairro Bela Vista, próximo a outra escola também, Emílio Corgozinho, que é a importância que tem da acessibilidade, foi feita também a limpeza. Se o Dorel também tiver as imagens para colocar para nós, agradeço muito, Dorel. A população que está sempre nos cobrando aí, foi feita também a roçada ali, próximo à escola, mandar um abraço para o Adriano, que é o diretor da escola, a qual a gente mandou recurso também para a escola. Educação é uma das nossas prioridades. E a gente também, além da educação, a gente faz parte da Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal. Quero também agradecer ao deputado Domingos Sá, né, por mais uma viatura está chegando para atender a comunidade lá de Ermida, que eu falo, segurança é importante, comunidade de Ermida que precisava muito. São 4 viaturas, gente, desse deputado que está chegando para a nossa cidade aqui nos próximos dias para atender melhor a segurança. Para finalizar, quero falar da drenagem lá da rua Martins Cipriem, Eduardo Azevedo, que sempre lutou por essa região, lá no bairro Belvedere, próximo à rua La Paz, está finalizando a drenagem lá dessa rua. Uma drenagem muito bem feita, também está fazendo um gabião lá de tela com pedra, onde está melhorando essa acessibilidade no cruzamento lá com a José de Alencar. Mandar um abraço aí para a Meire e também para a Dirce. São essas minhas palavras, senhor presidente, na tarde de hoje, paz e bem.
Obrigado, novo vereador. Convido a próxima vereadora a fazer uso da tribuna, vereadora Lohana França.
Boa tarde a todos, boa tarde ao público que nos assiste em casa, a todos presentes aqui no plenário que nos assistem, aos vereadores e aos servidores que tornam essa reunião possível no dia de hoje. Gente, primeiro eu quero falar com vocês sobre a caminhada, né, do Todos Contra a Pedofilia, que nós participamos ontem. Foi bastante especial, foi um dia muito bom e falar sobre as coisas é a forma mais segura que a gente tem de combatê-las. Sobre o assunto da luta contra a pedofilia e a exploração infantil, eu só quero deixar um apelo para os pais e para as mães que estão ouvindo hoje. Falar sobre educação sexual é a maior forma de combater a pedofilia. A gente sabe que, infelizmente, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mais de 70% dos casos de abuso sexual de crianças e adolescentes acontecem com adultos de confiança, entre muitas aspas. Adultos de dentro de casa, adultos que circulam no dia a dia da família. A gente sabe que aquela história do abusador que surge de uma esquina numa noite escura e sequestra a criança pode até acontecer, mas esses casos são a minoria. Então, quando a gente fala sobre educação sexual dentro de casa e nas escolas, numa parceria imprescindível entre família e sociedade, a gente consegue que as crianças aprendam a reconhecer comportamentos inoportunos, comportamentos estranhos dos adultos. E essas crianças que são ensinadas a reconhecer os sinais de perigo nos adultos que estão por perto, muito provavelmente não serão abusadas, porque elas vão saber identificar aquilo que tem de errado. Então eu estou aqui como professora para dizer da importância da gente não escutar essa onda de gente esquisita que vem dizendo que a educação sexual não deve acontecer dentro das escolas. Deve sim. É preciso que a educação sexual aconteça dentro das escolas para proteger de verdade as nossas crianças. O tabu, gente, ele só interessa para as pessoas mal intencionadas. Tudo bem? Vamos lá, então. Um outro assunto que eu quero falar com vocês hoje é sobre a questão do lixo em Divinópolis. Hoje eu estive na prefeitura, junto da Vilma, que é a diretora de meio ambiente, do prefeito Gleison, da vice-prefeita Janete, do Felipe, que é engenheiro aqui da cidade, e a gente estava lá conversando sobre como a nossa taxa de lixo pode ser melhor, como a nossa taxa de lixo pode fazer com que Divinópolis assuma protagonismo para a diminuição da geração de resíduos. Eu queria perguntar para você que está ouvindo, você já se perguntou para onde vai o seu lixo? Pois é, eu me perguntei isso há muitos anos atrás e por isso eu comecei a fazer um sistema de compostagem dentro da minha casa, que reduziu e muito a quantidade de lixo que o meu apartamento gera. Mas não é segredo, gente, para todo mundo que está assistindo a gente, que à medida que a qualidade de vida das pessoas subiu, a produção de lixo também. O último dado que a gente tem sobre isso é nacional, nós não temos dados municipais, o que mostra a importância da Secretaria de Meio Ambiente começar a trabalhar na geração de informações nesse sentido. Mas o último dado que a gente tem é de 2011 para 2012. De 2011 para 2012, a população brasileira aumentou 0,9%, enquanto isso, a geração de lixo aumentou 1,5%. Ou seja, o aumento da geração de lixo, ele foi maior do que o aumento da população. Isso tem a ver com o ganho de qualidade de vida do brasileiro, que é muito importante, que deve acontecer, mas que não pode estar atrelado ao aumento da produção de lixo. Porque se for assim, gente, a gente vai chegar no momento em que o lixo vai estar sobre a nossa cabeça. Não vai ter mais onde colocar lixo. E aí esse problema, ele é um problema com duas faces. É um problema socioambiental e é um problema econômico. Por quê? A gente sabe hoje que o chorume, ele é cerca de 200 vezes mais contaminante para os lençóis freáticos, para os rios e para as lagoas, do que o esgoto sanitário, o esgoto doméstico. O chorume contamina mais os nossos rios e os nossos lençóis freáticos do que o esgoto doméstico. Então, ele é um problema até mais sério. Há pouco tempo atrás, o nosso aterro nem isolava o chorume, sabe, presidente? Há poucos anos que a gente começou a isolar o chorume e fazer com que ele não descesse para o nosso lençol freático. Mas a gente ainda tem muito a fazer, porque agora a gente precisa trabalhar na redução desse chorume, que só vai vir através da redução do lixo. O problema econômico, gente, é que Divinópolis produz hoje 150 toneladas de lixo por dia. Por dia nós levamos 150 toneladas de lixo lá para o aterro sanitário. Só lixo doméstico. Eu não estou falando aqui de resíduo eletrônico, eu não estou falando de resíduo da construção civil, não estou falando de resíduo de saúde, eu estou falando de lixo doméstico. E aí o que, que a gente sabe? Que lixo é dinheiro. Os gases produzidos pelos aterros poderiam estar sendo usados na geração de energia, inclusive para abastecer toda a zona urbana da cidade. A reciclagem gera dinheiro e gera emprego para os catadores. A Associação de Catadores poderia estar ganhando muito mais e trabalhando em condições muito mais dignas se eles estivessem podendo trabalhar. A verdade é que a Prefeitura só oferece a coleta seletiva em cerca de 80 bairros da cidade, que tem mais de 250, o que vai contra a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que já determinou que os municípios têm que oferecer a coleta seletiva para todos os bairros da cidade. Política essa que é muito antiga. A Política Nacional de Resíduos Sólidos já está debutando e a Prefeitura continua tão atrasada no seu cumprimento. É importante dizer também, gente, que a nossa forma de cobrar pelo lixo não estimula as pessoas a produzirem menos lixo. E agora eu quero chamar você que está me assistindo, seja aqui no plenário ou seja em casa, por uma reflexão. Da forma que Divinópolis cobra pelo lixo, nós não temos estímulo nenhum para as pessoas produzirem menos lixo. Eu moro num apartamento, vamos supor que eu moro num apartamento de 100 metros quadrados. Eu e mais uma pessoa. Acima de mim mora uma família de 4 pessoas no mesmo apartamento de 100 metros quadrados. É legítimo que a gente pense que eles produzem mais lixo, não é? 4 pessoas vão produzir mais lixo do que apenas 2. Mas a gente paga o mesmo valor na taxa de lixo. Quando a gente vai para o estabelecimento comercial, um restaurante de 300 metros quadrados paga o mesmo valor na taxa de lixo que um escritório de 300 metros quadrados. Porque a cobrança é pela finalidade e pelo tamanho do imóvel. Faz sentido essa cobrança? Se a gente sabe que o restaurante com certeza produz muito mais lixo, tanto orgânico quanto de embalagens, do que o escritório? Não faz o menor sentido, gente. E o fato é que essa forma preguiçosa que a Prefeitura Municipal de Divinópolis usa para calcular o valor da taxa de lixo é uma forma que não estimula a gente a produzir menos lixo. Eu aposto que quem está ouvindo já deve ter visto uma situação assim. Sabe aqueles prédios em que a conta d'água é rateada igualmente para todo mundo? E aí, de repente, as pessoas colocam um hidrômetro por apartamento e aí todo mundo começa a pagar exatamente pelo que gastou. Rapidinho, todas as famílias começam a se preocupar com a economia de água. Porque aí sim, está todo mundo pagando pelo que gastou. Mas quando era rateado igualmente, ninguém estava nem aí. Porque afinal de contas, podia gastar muito que ia pagar aquele valor. É importante que a gente gere formas aqui na cidade para que as pessoas produzam menos lixo. O nosso aterro sanitário não vai aguentar por muito tempo. E isso é de conhecimento do prefeito, da vice-prefeita, deveria ser do secretário de Meio Ambiente, mas eu acho que ele vive em outro planeta e não deve saber disso. E do secretário de Serviços Urbanos é conhecimento também. É importante dizer, gente, que dessa forma que a gente está, a gente não vai ter onde colocar lixo em pouco tempo. É preciso que a Prefeitura de Divinópolis inove e seja, de fato, disruptiva na cobrança do lixo. Hoje, na minha reunião com o prefeito Gleitson, eu propus a ele um sistema que é usado em toda a União Europeia e nos Estados Unidos. E não é uma coisa impossível de se implementar aqui. A gente extingue a taxa de lixo, acaba com a cobrança da taxa de lixo no IPTU e começa a cobrar por sacos de lixo com a logomarca da prefeitura. São sacos de lixo oficiais do poder público. É assim em todos os países da Europa e é assim nos Estados Unidos. O lixo vai ser recolhido apenas se ele estiver nesse saco. No início, para fins de educação, a prefeitura pode até recolher se estiver no saco errado, mas já entrar com a multa. Porque, infelizmente, a gente sabe que o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso. Dessa forma, gente, a gente vai garantir que as pessoas vão se preocupar mais com a quantidade de lixo que elas geram. Porque, afinal, quem gera mais lixo vai pagar mais. Vai ter que comprar mais sacos de lixo e vai pagar mais. Essa é a experiência da União Europeia, essa é a experiência dos Estados Unidos e do Canadá. E funciona lá. Pode funcionar aqui. E hoje eu fiz o convite para o prefeito Gleison ser inovador e ser o primeiro prefeito do Brasil a fazer esse tipo de cobrança aqui em Divinópolis. Meu gabinete se comprometeu a fazer um anteprojeto para explicar para a prefeitura como que isso aconteceria. É importante dizer que mesmo em várias pautas, eu estando à oposição, do lado oposto ao prefeito e à atual gestão, a questão do lixo é uma questão de legado. Isso não é uma questão de política, isso não é uma questão de eleição desse ano, isso não é uma questão de voto, isso é uma questão de salvar o aterro de Divinópolis, de fazer com que a gente não tenha que conviver daqui a pouco com botaforas como esses que a gente já vê da construção civil, de lixo orgânico. Vocês já pensaram a quantidade de barata, escorpião, urubu, animais peçonhentos de todo tipo que pode invadir a cidade em pouco tempo se a gente não der um jeito nesse aterro? A única forma de fazer isso, gente, é gerando menos lixo. E enquanto as pessoas pagarem dessa forma pouco inteligente e que não cobra de verdade da gente o que a gente produz de lixo, as pessoas não vão se preocupar com produzir menos lixo. É importante que as pessoas que fazem compostagem e por isso geram menos lixo, paguem menos. É importante que as pessoas que são preocupadas em reduzir o seu consumo de embalagens e por isso produzem menos lixo, paguem menos. É importante que os grandes geradores, como restaurantes, paguem mais. Não faz o menor sentido cobrar apenas pela metragem do imóvel, sendo que as quantidades de lixo geradas são totalmente diferentes entre um apartamento e outro de mesmo tamanho. Hoje, gente, eu fiz esse convite para o Gleison. E eu não sei se ele vai aceitar, mas eu me comprometi, presidente, a ficar nos próximos meses mergulhada sobre essa proposta, estudando ela profundamente junto à minha equipe e aos servidores do meio ambiente e da fazenda na prefeitura. Se Deus quiser, e se o prefeito tiver vontade política, a partir de 2023, a gente pode ter um jeito diferente de lidar com o lixo na nossa cidade. Obrigada, presidente.
Obrigado, vereadora Lohana França. Convido o próximo vereador a fazer uso da tribuna, o nobre Edil Eduardo Azevedo.
É muito bom começar o pronunciamento na tarde de hoje, né? Cumprimentando aí as pessoas que estão aqui em plenário, os agentes de saúde, parabenizar vocês pela iniciativa. Também tem que parabenizar o Zé Brás, porque está correndo atrás e por trás dos bastidores para que o projeto seja aprovado. Zé, parabéns, conta com o meu voto favorável, porque a gente sabe da luta que vocês têm aqui dentro. Quero também deixar o meu boa tarde para todas as pessoas que nos acompanham aí pela TV Câmara, bem como pelos canais das redes sociais da Câmara Municipal de Divinópolis, servidores dessa casa, segurança, o nosso cordial boa tarde para todos. Gente, hoje nós tivemos uma reunião muito importante, mas reunião importante essa, lá juntamente ao 23º Batalhão, com vários segmentos da segurança pública, digamos assim, melhor, no qual eu fui representante da Comissão de Segurança Pública da Câmara, e ali estavam presentes Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, CETRANS, Conselho Tutelar, Prefeitura e outras secretarias, bem como Postura, Meio Ambiente, Saúde, o Centro Socioeducativo também. E qual foi o intuito dessa reunião? O intuito dessa reunião foi a preocupação, certo, com a segurança das pessoas que estarão frequentando aí a Divina Expo, que logo aí após 2 anos, né, que não tivemos mais o evento na cidade, o evento agora vai ser novamente realizado. Ah, esqueci de falar também com o pessoal do Sindicato Rural, na presença lá do seu presidente, bem como o Irajá Nogueira, bem como as demais pessoas estavam aí. E durante essa reunião, nós ficamos ali a parte da manhã toda e foram traçadas ali várias diretrizes, né, de segurança pública para que durante o momento da festa, toda a segurança, toda a condição também de trânsito possa ser oferecida a todas aquelas pessoas que vão de Divinópolis para o evento, não só de Divinópolis, mas de cidades aí próximas, até de cidades mais distantes. Sabemos nós que o evento ele é referência, né, para todo o Centro-Oeste e até mesmo para todo o Brasil. Portanto, segurança pública na pauta. Eu tive a oportunidade de participar dessa reunião hoje e parabenizo, né, mais uma vez, o nosso comandante da 7ª Região, o comandante Emerson, pela iniciativa, ao promover essa reunião, delegando ali tarefas para cada órgão competente para que a segurança do cidadão divinopolitano possa sim ser garantida durante o momento do evento do Parque Exposições. Mas não só isso, a gente tem que ressaltar também, né, a preocupação da Prefeitura quanto à troca das iluminações de LED em todo o entorno do Parque Exposição, bem como a Paraná agora está sendo trocada, uma reivindicação que nós fizemos aí, o Wesley Jarba sempre junto conosco, o Flávio também aí na Paraná, e a gente sabe que a Prefeitura, a gente tem que deixar isso bem claro para a população de Divinópolis, porque esse dinheiro que está sendo revertido com as lâmpadas de LED é justamente dinheiro seu, que nas administrações anteriores ele era desperdiçado. É o dinheiro que você paga pela contribuição de iluminação pública. E a Prefeitura agora está pegando esse dinheiro que você paga na sua conta e, como você pode observar, está trocando todas as lâmpadas de LED da cidade. O projeto é para toda a cidade durante o mandato ainda. Vários locais já foram atendidos, aí no entorno do Parque de Exposição, o bairro da Anil Passo agora também está sendo atendido, entre outros bairros mais, e nós ficamos muito assim, felizes em ver que o dinheiro do povo, mais uma vez agora, né, com a gestão do Gleison, com a gestão da Janete aí, com essa nova gestão, esse dinheiro está voltando para o povo. Isso é muito importante a gente deixar bem claro aqui, que é um dinheiro que às vezes as pessoas não gostam de pagar, a gente realmente fica incomodado em pagar, mas antes ele era julgado fora. Agora, tem que deixar bem claro para você que esse recurso está sendo feito justamente com o seu dinheiro, e isso é muito importante. E eu não posso deixar aqui, né, de parabenizar mais uma vez todos os envolvidos ontem na caminhada contra a pedofilia, na caminhada de combate contra a pedofilia. Especialmente assim, a gente não pode mencionar nomes, né, mas às vezes a gente pode incorrer o erro de esquecer alguns. Várias escolas estavam ali, bem como órgãos de segurança pública, polícia militar, corpo de bombeiro, polícia civil, ACID, vereadores. E parabenizar de forma muito especial o Dr. Cazé. O Dr. Cazé tem feito um trabalho assim exemplar frente a tudo isso aí. A gente sabe sim dessa importância, nós precisamos sim, os pais precisam dar sim essa orientação, né, falar a respeito dessa orientação sexual para as crianças. Isso é uma coisa que a gente tem que olhar mesmo, a questão da orientação sexual dentro da escola, mas o que nós nunca vamos aceitar e admitir são grupos de militância tentando perverter as crianças. Isso aí nós não vamos deixar não, mas a orientação sexual precisa ser dada da forma correta sim, para que as crianças possam saber como aquilo que elas estão lidando. Bom, a gente tem visto aí, né, muita coisa tem se desenrolado nos últimos dias, especialmente aí no que a gente tange, né, da CPI da Educação, e a gente viu aí que recentemente algumas mídias divulgaram, mas eles divulgam, mas depois quando sai ali a decisão do Ministério Público, elas também não divulgam. Eu quero falar aí a respeito da atitude, né, do ex-vereador dessa casa, Renato Ferreira. Eu pergunto para ele, ele deve estar nos assistindo aí, qual que é o interesse dele em tudo isso? Por que ele não demonstrava tanto interesse pela administração pública enquanto ele estava aqui como parlamentar? Quando a gente vê um ex-vereador querendo levar documentos ao Ministério Público, ele só pode, na minha simples opinião, estar querendo aparecer. E ontem, né, foi expedida aqui a decisão do Ministério Público, e eu queria lê-la, né? Vou ler aqui para vocês, justamente a respeito da representação que o Renato Ferreira, ex-vereador de Divinópolis, fez contra a CPI, desculpa, contra as compras da educação. A gente sabe que já tem uma CPI em andamento, então o cara só está, na minha opinião, querendo aparecer ou montar um circo. Então, Renato, aqui o promotor diz o seguinte: a representação relata suposta compra de bens pela administração pública por preços acima dos praticados do mercado e requer que isso seja investigado. Coisa que já está sendo investigada pela CPI, bem como o prefeito já entregou a documentação para o Ministério Público e para a Polícia Federal. Não houve objeção nenhuma da administração quanto à investigação. É para investigar? É para investigar. E se irregularidades forem apontadas, que os culpados paguem. Então, quero ler aqui agora a decisão. Ocorre que nenhum indício relevante de irregularidade é apresentado. Então, Renato, desculpa, cara, mas você está querendo aparecer. Você foi no Ministério Público, mas a gente também tem que trazer aqui para a cidade de Divinópolis que o mesmo Ministério Público que você foi, você está sendo investigado na época no qual Vossa Excelência foi vereador, não é isso? E está sendo investigado por um possível projeto que você votou, que se tornou impropriedade administrativa, onde através dele você acabou beneficiando a sua esposa de forma direta. E vocês não contam para a população, não, né? E vocês não trazem à tona, não. Mas querer usar uma questão para poder fazer palanque político, vocês sempre vão fazer. Certo? Vocês sempre vão querer fazer. E está aqui, Renato, ó. Não existem indícios. Está arquivado. Tá bom? Igual várias e várias vezes eu também já me levaram no Ministério Público e foram arquivados. Sabe uma coisa que eu quero deixar bem claro para todo mundo que está nos acompanhando aqui? O que nós mais temos é a consciência tranquila. A consciência tranquila. Nós não precisamos mentir, não precisamos esconder nada de ninguém. Os fatos vão trazer as verdades. A população está vendo, sim, como, com um jeito simples, um jeito humilde de fazer política, a cidade tem melhorado. Muita coisa precisa melhorar, mas nós ainda vamos melhorar ainda mais. O problema é que está dando a famosa dor de cotovelo nas viúvas do Galileu e naquelas pessoas que perderam a eleição, não tem capacidade, né, às vezes, para poder enfrentar os verdureiros nas urnas em 2024, pela popularidade, pela simplicidade, pela humildade, então tentam de todas as formas burlar, denegrir e tirar de forma que realmente vocês não vão conseguir tirar. Porque o povo colocou, o povo tira, e aquilo que Deus colocou é no momento certo que Deus vai tomar as suas providências e todos vão ser desmascarados no tempo certo. Senhor presidente, obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, novo vereador Eduardo Azevedo, por sua contribuição nesta tarde de hoje. Convido o próximo vereador a fazer uso da tribuna, Nobre Edil Flávio Marra.
Boa tarde, senhor presidente em exercício, vereador Zé Braz, ao qual cumprimento todos os vereadores aqui presentes. Cumprimento também, pessoal aí, os agentes comunitários de saúde. Quero aqui deixar claro aqui que terão meu apoio nesse projeto tão importante para vocês hoje. Né? Há quanto tempo vocês vêm lutando para isso aí? O vereador Zé Braz já me colocou a par há muito tempo. Teve a nossa assinatura favorável e vai ter o nosso voto favorável. Nada mais, nada menos que a justiça. Vocês podem ter certeza que vocês estão correndo atrás aqui. Não é de benefício. Não é de benefício, é de justiça. Então terá o nosso voto favorável. Pode ter certeza disso. Senhor presidente, inicio nossa fala hoje falando aí das mudanças que vem acontecendo aqui na nossa cidade. É notória. Né? É claro que a gente como fiscalizador, legislador, a gente também como representante, a gente na hora de cobrar, de pedir, De ir atrás, de correr atrás, esse é o nosso papel, mas estamos aí também para poder enaltecer o trabalho da gestão que vem fazendo a diferença. Fruto disso, é só olhar para a cidade. Olhar para a cidade, pegar aí a cidade de... Não vou falar da gestão passada, não, para a gente ser injusto, mas vamos falar da cidade dos últimos 30 anos para cá? Como é que era nessa gestão com os caras, os manda-chuva? Estava aí há 30 anos fazendo com o Divinópolis. E eu estou falando disso, senhor presidente, porque eu queria aqui, ó, frisa nessa imagem aqui, por favor. Frisa aqui, ó. Isso aqui é a imagem de Divinópolis de 30 anos. Luz de mercúrio, uma Divinópolis amarela, uma Divinópolis pré-histórica, uma Divinópolis que não anda. E essa aqui é a Divinópolis que nós queremos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos. Daqui para frente vai ser assim que vai ser Divinópolis. Estou falando isso aqui porque com muito orgulho, eu, vereador Wesley Jaz, vereador também Eduardo Azevedo, nós estamos correndo atrás para poder levar dignidade não só para a nossa região onde a gente mora ou para onde a gente tem comércio, mas para Divinópolis inteiro. Essa foto aqui é da Avenida Paraná. Né? E aqui, ó, começou a troca de lâmpada lá na Avenida Paraná. Olha o antes e olha como é que está ficando, que bacana. Isso aqui é uma foto, ó, de uma das reuniões que a gente teve com esse rapaz aqui, ó, que é o responsável pela iluminação pública da nossa cidade. Porque aí a gente vê também, a gente tem que ser justo. Né? A gente tem que ser justo. Quem fez, fez e merece o mérito. A gente tem que ser justo. Aí a gente vê as pessoas talvez falando, não, a gente correu atrás, a gente fez, e não fez. E não fez. Isso aqui é fruto de uma das reuniões que falou, pode ficar tranquilo que nós vamos levar a iluminação pública lá para o Alto da Paraná antes do rodeio. Antes da Divina expor. E é o que está acontecendo. Da mesma forma, vai acontecer, porque tem vereador aí que está falando que está cobrando para acontecer. Então, tem vereador que está mal informado, eu vou falar. A partir de semana que vem, começa a iluminação pública de LED lá no Afonso Pena. Começa a partir de segunda-feira. Então, aí está meio perdido, então eu estou situando. A partir de segunda-feira, ali na 7 de setembro, na São Sebastião, nas ruas que cortam ali, as principais ruas do bairro Afonso Pena, vai acontecer a troca de iluminação, vai colocar LED no lugar das luzes de mercúrio. Então isso aí a gente tem que enaltecer, que as coisas boas que acontecem na nossa cidade. Porque é muito ruim a gente chegar aqui falando só de coisa ruim, sabe? Falando só que Divinópolis não anda, que é isso, é só cobrança, é os quanto pior, melhor. E a gente não, a gente sabe, todo mundo que me conhece sabe que eu não sou puxa-saco. Que é quem puxa saco do prefeito, quem puxa saco da gestão, puxa tapete. A prova aqui, eu acabei de falar, eles estão querendo aqui, os profissionais aqui dos agentes comunitários de saúde, estão querendo justiça. E eu estou com eles, Prova que eu não puxo saco do governo, estou com vocês, porque é questão de justiça. Aí o que, que eu quero dizer? É muito fácil a gente chegar aqui e ficar apontando só as coisas ruins. Ficar apontando só as coisas que não dá certo, as coisas que estão atrasadas. Gente, Divinópolis é 30 anos atrasada. É 30 anos herói manda-chuva que ficou aí querendo comandar a cidade, comandar os bastidores políticos e não fazia que a nossa cidade andasse e progredisse. E agora vem andando. E aí a gente tem que enaltecer. Mas na hora de cobrar, eu vou estar aqui para cobrar. Como já fiz inúmeras vezes. Porque, falo de novo, não sou puxa-saco, porque quem puxa saco, puxa tapete. Senhor presidente, outra coisa que eu queria falar aqui é sobre a caminhada de todos contra a pedofilia que aconteceu ontem. Queria até que o Dorel pudesse mostrar ali. Gente, é bacana demais, sabe? Que pena que acontece só uma vez por ano. É muito bacana esse tipo de evento, é muito bacana esse tipo de manifestação em prol de uma causa tão importante, tão nobre, que é a questão de todos contra a pedofilia. Tem que dar importância para essa questão, sim. Eu queria aqui enaltecer do trabalho do promotor, o Cazé, faz um trabalho incansável dentro das escolas, junto com entidades, junto com ONGs representativos aqui da nossa cidade. E a gente teve lá ontem presente. Então, assim, eu quero enaltecer o trabalho. Mas eu queria chamar a atenção aqui de uma coisa. Ontem lá, na manifestação, na passeata, uma coisa me chamou muita atenção. E uma coisa que eu não vi há 3 anos, população, era o número excessivo de candidato. Candidato a deputado estadual, deputado federal, mas estava chato. Estava chato, porque era um trombando no outro. Sabe, eu acho que se tivesse umas 1000 pessoas lá, acredito que tinha mais, deve que tinha uns 400 candidatos. É gente de fora, gente de Belo Horizonte, gente do Norte, gente... Mas sabe quem que é? É os heróis que veio aqui em 2018, buscou o voto e ó, agora eles estão voltando. Sabe por quê? Falta 4 meses para a eleição, 4 meses para a campanha, quer dizer. Aí está tudo aí de volta. Aí eu queria falar para a população o seguinte, o que eu venho falando aqui desde o ano passado. População de Divinópolis, eles começaram a rodear nós de novo. Vão dar uma banana para esses caras. Vão lembrar de gente, de deputado estadual, de deputado federal, de senador que realmente olhou por Divinópolis. Não é aquele cara que usou Divinópolis, não. Aquele que veio aqui, deu uma bolinha, deu uma cervejinha pro seu cabo eleitoral, fez a moral e ó, picou. Agora tá de volta aí. Agora não pode haver meia dúzia de gente que já chega tirando foto. Tirou uma foto comigo, fulano tá me apoiando. Vão tomar cuidado. Sabe, é isso que eu peço para a população de Divinópolis. Por que, que eu estou falando isso? Que esses caras vão fazer isso de novo esse ano, vai pegar os votos aqui e vai vazar de novo e o problema fica aí para a gente resolver. Então, eu peço humildemente a população de Divinópolis para a gente ter consciência. E falo isso, sabe por quê? Quase 40 mil votos foram desperdiçados. Desperdiçados. Foram entregues para candidatos de fora. E a gente tem que ser justo também. Tem alguns deputados, né, que de fora, por exemplo, aqui, eu vou citar porque a gente tem que ser justo. Por exemplo, o Tramonte mandou, através de um pedido nosso, uma van ali para o CISI, né, teve mais de 1000 votos aqui, nada mais justo ele ajudar aqui também. Aqui teve também o deputado Noraldino, que mandou através, foi até um pedido meu, um evento de castração, onde a gente conseguiu castrar mais de 500 animais. A gente tem que ser justo também. Mas sabe o que acontece? Foram mais de 15 candidatos, mais de 15 deputados que tiveram mais de 1000 votos aqui e vazou. Agora está voltando agora. Então, peço de novo, população de Divinópolis, esses heróis, esses caras que usam Divinópolis, toda época de eleição, chega aí na cara dura e fala que vai fazer, vai acontecer, e dá uma bolinha, e dá uma cervejinha e depois vaza. Vão lembrar desses caras. Vão dar uma banana para esses caras em outubro. Vamos fazer diferente, vamos usar eles. Ah, e outra coisa, tá? Tem uns de fora, mas não pode esquecer dos daqui também não. Porque os daqui também ficam sumidos, é dois em dois anos. Né? Eles vêm para prefeito, perde, volta para deputado. Aí perde, ou ganha. Aí, velho, fica nesse jogo. E a população de Divinópolis no meio, nesse stick, puxa, que rebenta e regaça. E nós que leva a fama de que não faz nada. Então, população de Divinópolis, não vamos deixar esses caras fazer nós de bobo mais. Acabou. Agora se antes, porque o político maldoso, nos bastidores da política do mal, a política malvadona, ela fala assim, esquenta não, o povo esquece. Mas se o povo esquece, eu estou aqui para lembrar. A rede social está aí para lembrar. Todo mundo. Então não vão ser usados mais não. E para você que quer usar Divinópolis agora, vou te falar um negócio. Para você que quer usar Divinópolis agora e fazer o que você fez há 2, 4, 6, 8 anos, até porque é de 2 em 2, vai ter que passar por cima de mim, que eu vou estar aqui para poder escancarar para Divinópolis inteiro os verdadeiros heróis que realmente ajudam Divinópolis. Só presente para finalizar aqui, eu no último pronunciamento, aqui na terça-feira, com muito orgulho eu falei de um dos heróis deputados que teve voto aqui e deu uma emenda no valor de 450 mil para a causa animal lá por Crevisa, que está um caos e precisa mais do que nunca. Né? Foi uma emenda no valor de 450 mil que o deputado Nilton Cardoso trouxe para cá através de uma reivindicação nossa. E aí, eu sempre falei isso, não tem vergonha, a causa animal, a bandeira da causa animal é a minha bandeira, ao qual eu visto com o maior orgulho. Só que aí foi gente maldoso para a rede social, e aí você vai detectando lá os maldosos, é que os candidatos saem, é os caras que saem candidato e perdem. Aí fala assim, eu vou falar mal dele. Eu tenho que falar mal dele, porque senão como é que eu vou entrar no lugar dele? E é assim que eles falam. Aí começou a questionar, falou assim, olha, você só preocupa com cachorro, você só preocupa com causa animal, você tem que preocupar com a cidade, você tem que... Então, para você, maldoso, vou falar para você, tá, maldoso? Que foi para minha rede social me criticar, eu queria fazer aqui um apanhado, muito rápido aqui, nesse 1 ano e 3 meses, eu fiz mais do que o puxa-saco do seu deputado que você está pedindo voto, fez em 30 anos. Isso aí eu falo com credibilidade olhando a sua cara. Eu queria falar aqui o seguinte, que ó... Essa van do CISV, que está vindo aqui agora o mês que vem, no valor de quase 300 mil reais, através de uma reivindicação nossa, que a gente foi lá em Belo Horizonte para poder trazer essa emenda. O asfalto do bairro São Simão, se não fosse eu, vereador Eduardo Azevedo, vereador Wesley Jaba, em cima do prefeito, do Domingos Sávio, para poder liberar o dinheiro que não liberava por causa de politicagem. Não conseguiu o asfalto lá da rua Guaraci Gomes, hoje está asfaltada. Queria falar aqui também, posto de saúde 24 horas, eu lembro como se fosse hoje, em março do ano passado, eu vi a matéria no MGTV e falei, que bacana, lá em Araxá, posto de saúde funciona até 22 horas. Vou fazer o projeto, para concluir, senhor presidente. Fiz um anteprojeto, mandei para o executivo, hoje isso é realidade. Asfaltamento da 21 de abril, revitalização da praça, inclusive a praça principal da nossa cidade. Mais médico no posto de saúde do bairro Afonso Pena. Tem mais uma lista aqui, só que não vai dar tempo. Então, para você que acha que eu cuido só de cachorro, está aí o resultado do nosso trabalho. Em tão pouco tempo, em 1 ano e 3 meses, diferente dos 30 anos que o seu deputado tem aqui e não fez nada. Obrigado, senhor presidente. São essas minhas palavras na tarde de hoje.
Obrigado, nobre vereador Flávio Marcos, por sua contribuição na cidade de hoje. Gostaria de registrar aqui a presença do presidente do Conselho Municipal de Saúde, senhor Warlon. Convido o próximo vereador a fazer uso da tribuna, vereador líder do governo, Edson Souza.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, profissionais da saúde, senhor presidente do Conselho Municipal de Saúde, meus conterrâneos, boa tarde. Senhor presidente, Divinópolis está triste, a maçonaria está de luto, a maçonaria está órfã, perdemos agora, no dia 15, o irmão de maçonaria mais idoso de Divinópolis, ou quem sabe do Brasil, que estava em atividade. Carinhosamente chamado de tio Hélio Guimarães, irmão o ex-presidente dessa casa, o senhor Djalma Guimarães, e pai de 7 filhos. Eu quero aqui, em nome do povo de Nobre, senhor presidente, pedir um minuto de silêncio e que o Deus da eternidade acolha em seus braços esse homem justo que teve aqui nessa terra e deixou a melhor que se encontrar. Senhor presidente, o artigo 104 do regimento interno fala que após um relatório de CPI, ele será enviado ao Ministério Público. Nenhum de vocês tem obrigação de saber disso. Mas um vereador ou um ex-vereador tem que saber disso. Então, eu estou aqui, senhor presidente, entrando com um requerimento do número 217 ao presidente da CPI para convidar nessa casa o vereador Renato Ferreira. O vereador Renato Ferreira, porque ele foi no Ministério Público fazer umas denúncias. E talvez o vereador tenha muito para contribuir conosco. Porque eu acredito que os 17 vereadores querem a verdade. Ora, o Renato, um líder comunitário, uma pessoa que eu prezo, que foi da mesa diretora dessa casa, ele sabe que o regimento, o Ministério Público, não é um órgão consultivo. Então, se o vereador Renato sabe alguma coisa, eu gostaria que a CPI convidasse o vereador para prestar esclarecimento. Porque eu comungo que os 17 vereadores querem a verdade. Se ele sabe algo que levou para o Ministério Público, que quem tem que apresentar o relatório ao Ministério Público é a Câmara. Se for para arquivar ou para abrir a investigação. Me estranhou. Tenho um carinho muito grande para o Renato, um respeito muito grande, mas eu acho que o Renato sabe de coisas que nós não sabemos. E vai contribuir muito para... Vai contribuir muito para ele explicar aqui. Presta atenção. O regimento interno do Congresso Nacional, no seu artigo 258, fala que toda audiência pública deverá ser transcrita. Eu pedi ao deputado Domingos Sávio a transcrição da ata da audiência pública aqui em dezembro, e tem mais de 2 meses o deputado Domingos Sávio não me entrega a ata. O que que decidiu naquela ata de concessão? Ora, vocês escutaram que a ferrovia pagou 36 milhões. Nessa nova concessão, o que o deputado defendeu para defender Divinópolis? Ele não quer entregar a ata. O artigo do regimento fala que eu tenho direito. E foi aprovado pelo povo de Divinópolis. Aqui, o requerimento 109. Ó, deputado Domingos Sávio, manda para nós a ata. Nós queremos saber o que são propostos nessa concessão. Se teve um rote ferroviário, se o senhor foi inovador. O que que o senhor fez, deputado? Deputado Domingos Sávio, nós estamos aguardando. Simplesmente, manda a ata para a gente. Nós estamos aguardando. Senhor presidente, estou fazendo um registro aqui agora para não prevaricar. Não adianta fazer denúncia anônima para mim sobre vida de vereadores, sobre comportamento de vereadores, sobre agressão de vereadores. Eu não vou entrar nesse jogo. Se alguém sabe, algum fato sobre algum vereador, o caminho é protocolar. Vai ali no protocolo,
vereador XY fez isso e protocola. Aqui também eu não sei se vai dar nada, não. Se vai pôr o decreto 201, se o 553, isso aqui é de acordo com o gosto do freguês. Mas não, aqui não interpreta DG. O triângulo virou quadrado, o quadrado é trapézio, o cinza virou rosa. Aqui não é, é DG. Mas eu não vou entrar. Se falar que tem vereador que está tendo prática contra criança, eu não sei. Se está tendo vereador que está sonegando dinheiro, eu não sei. Se está um negócio... Eu não vou entrar nessa seara. Eu não vou entrar. Quero deixar isso aqui bem claro, até para me precaver. Está falando o vereador Edson prevaricou. Não vou prevaricar. Mas eu não vou entrar em ato covarde, em futrica, em maldade contra nenhum dos meus colegas. Se alguém colocar a data, o nome, o CPF, aquilo que a lei fala, com toda certeza, nós vamos investigar. Se aquele fato, com amplo direito. Mas não adianta mandar mensagem para mim, não adianta nas redes sociais falar disso, disso, aquilo. Não vou entrar nesse jogo. Não vou entrar. Não é uma boa prática. Quando você chama uma polícia dentro do Poder Legislativo, é a decadência da instituição. Aqui é saliva, é o debate, é a lógica social, é o ordenamento jurídico legal. O que que fala o regimento? O que que fala a lei orgânica? Não é uma pessoa interpretar o seu regimento a bel prazer. E aqui vai um aviso. Se na Alemanha de Hitler tinha juiz, com toda certeza, nessa querida cidade, em época de paz também, existe juiz. Fui orientado 3 vezes, dentro dessa quinzena, acionar o judiciário. Refleti bem, não por covardia de perder ou de ganhar, porque quando você bate no judiciário, você vai buscar um produto que chama justiça, chama direito. E eu, refletindo bem, falei, gente, não pode. Isso tem que ser no último. Isso tem que ser no último momento. Aqui é o debate. Aqui encontra-se Divinópolis de uma forma representativa. Aqui quem tem a maioria, subentende-se que o povo de Divinópolis decidiu. Eu não tenho vitória, eu não tenho derrota na minha vida pública. Talvez a visão que eu vejo não é a visão que meus colegas vejam ou vice-versa. Sai daqui com a alma leve. É lógico que essa legislatura... ela vai me passar na história. Vai ser a legislatura do ódio, da inimizade, da indiferença para mim. Quando eu for embora daqui, me olhar para trás, eu não vou acreditar que eu vi certos comportamentos. Eu não vou acreditar. Comportamentos covardes, mesquinhos, fora de um princípio que fere a dignidade do outro. Estava conversando hoje com um grupo de juristas e eu estava comentando com eles, assim, eu não acredito que você vai fazer isso. Eu falei, calma. Calma. Meu nome ninguém vai brincar com ele, não. Tudo na hora certa. Tudo na hora certa. Estamos vivendo um momento muito difícil, onde às vezes magistrado dá entrevista sem ter o direito de falar. Magistrado dando entrevistas, dando declarações. Terminei ontem um trabalho que eu devo apresentar terça-feira que vem. Fruto de mais 10 anos de estudo. Vocês vão gostar. Só não vou adiantar,
porque quem adianta a guerra perde um soldado. Quem adianta a guerra perde um soldado. Então vamos muito com prudência, com muito respeito, com muito zelo e com muita humildade. Hoje é de um jeito, amanhã é de outro jeito e depois da manhã é outro jeito. Quem não deve, não teme. A verdade doa em quem doer. Ela tem que aparecer. Nós estamos vivendo um momento difícil, mas com toda certeza, com a graça do bom Deus, a verdade vai chegar a todos os cantos de nós. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, nobre vereador Edson Souza. Convido vereadores em plenário.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, vereador líder do governo.
Eu conversei com o Flávio e eu gostaria que já arrumasse. E nós vamos trocar de local, Flávio, de uma forma cortês. E a partir da próxima sessão, se Deus quiser, eu e o Flávio estaremos de lugar trocado. E eu quero agradecer aqui ao Flávio. Obrigado, senhor presidente.
Solicito a presença dos vereadores em plenário. Aí pedir aos vereadores que já fizessem login nos seus tablets. Solicito do nobre secretário a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de decreto legislativo número 103, de 10/5/2022, aprova as contas do município de Divinópolis relativas aos exercícios financeiros de 1983, administração de Aristides Salgados dos Santos. Autoria, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Quórum para votação, maioria qualificada, 2/3 para rejeição. Parecer número 221/2022, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Em discussão, o projeto legislativo número CM003, que aprova as contas do município de Divinópolis relativas ao exercício financeiro de 1983 da administração do então prefeito Aristides Salgado dos Santos. Autoria, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Corpo a votação, maioria qualificada, 2/3 para rejeição. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, na terça-feira passada, eu estava ausente dessa reunião, porque eu estava em Belo Horizonte, tratando de uma aquisição de vários terrenos na área urbana, para que não fosse poder fazer um impacto social em Divinópolis, de 5 área 9, que pertence à União. Quando eu vi esse projeto em pauta, eu estranhei. Porque na 23ª legislatura, o Tribunal de Contas rejeitou uma conta do Galileu. E a 23ª legislatura, vereador Flavmar, acatou. Nós vamos agora no CP dos Paus, Senhor Deus, fazer uma devassa. Né? Eu acredito que todos os ex-vereadores daquela época serão chamados a depor. Porque é uma coisa muito recente. Agora, eu vi um depoimento de um colega ou de uma colega, não fale, um jovem vereador ou vereadora, estou sendo muito honesto, que nem nascido não era. Foi, vereador. Vereador Flávio, que nem nascido não era, ao ponto que chega a administração pública. Uma pessoa que nem existia, de um ato que foi consumado, passa depois, aquela pessoa encarnada, cresce, vira vereador e tem que votar uma coisa que nem participou. Que ponto chegou esse país? Que ponto chegou esse país? Mas eu vou votar favorável. Sabe que eu vou votar favorável? É pela índole do Orestito Salgado, pelo caráter desse homem que tem uma utopia, um homem honesto, um homem íntegro, um homem pobre, materialmente, mas que nunca sujou a mão com coisas do erário público. Vou votar pelo nome do Orestito Salgado. Isso é a competência desse Estado medieval que nós temos aí, dessa administração pública, a nível de prefeitura, Estado e União, que virou uma capenga que não encanta mais ninguém. Que não encanta mais ninguém. Então foi o vereador Flávio que falou isso. Nem nascido ele era. E estamos nós aqui hoje para votar uma coisa. Hoje, como vereador decano dessa casa, também não estava aqui. Mas é o nome do Orestes, como o nome de qualquer ser humano, é que chega na frente das ações. Eu vou votar favorável. Eu não vou fazer igual a turma da 23ª legislatura, não, que votaram contra um parecer do Tribunal de Contas. Mandaram rejeitar isso. Não, aqui não, que nós aprovamos. Mas agora na CPI, essa ninguém vai me tirar. Aliás, pode até me tirar. A gente não sabe, né, como é que é. Vem, chega, tira o homem. Tira o homem, coloca o homem. Não deixa o homem falar. Mas nós vamos a fundo em busca da verdade. Eu, particularmente, votarei favorável, não pelo projeto de lei, de qual é meio certo, mas pela memória do gestor, do grande homem público, que se chama Orestito Salgado, que não se perdeu no tempo, diferente do irmão dele, que tinha Salgado no nome, mas não era Salgado.
Palavra, senhor presidente. Em discussão, palavra, Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, quero deixar claro aqui para o plenário, pessoal que nos acompanha, vocês nunca vão me ver fugindo da raia. Vocês nunca vão me ver em cima do muro, abster, sair do plenário, fingir que não é comigo. Isso aí vocês não vão me ver, não. Embora eu não estava aqui. 1983, nem nascido eu não era. Só que aí eu quero lembrar aqui o que está acontecendo aqui em Divinópolis. O que está acontecendo aqui em Divinópolis? Nós estamos aqui no percurso de uma CPI da educação. É isso que está acontecendo. Onde que eu quero chegar? Vou falar de coração, tá? O que eu acho, até que me prove o contrário. Até que me prove o contrário, eu acredito muito na idoneidade do prefeito Gleitson. Eu acredito nele. Eu acredito que ele não tem nada de errado, que ele não fez nada de errado, que ele não roubou, que ele não superfaturou. Eu acredito nisso, até que me prove o contrário, volto a dizer. Só que o prefeito Gleitson, hoje, ele administra quase 6 mil funcionários. Aí eu não sei falar o número preciso de quantos funcionários o Orestito Salgado, na época, em 1983, e quantos funcionários ele administrava. Eu não sei falar. Mas eu posso até falar, concordando no raço aí da fala do vereador, líder do governo Edson Souza, que o prefeito Orestito Salgado, ele foi um cara do bem, um cara bem intencionado, um bom prefeito. Posso até concordar com ele. Só que aí, o corpo técnico, e o corpo político que acompanha ele? E os, sei lá, os 2, 3, 4 mil funcionários que trabalhavam com ele? E por ele eu não posso pôr a mão no fogo. Então pensando nisso, pensando que nem nascido eu não era, como é que eu vou votar uma aprovação de conta de um prefeito que nem no mandato dele eu participei? Pior, nem nascido eu não era. Então por isso vou votar contra esse projeto nessa tarde de hoje.
Palavra, presidente.
Palavra, Israel da Farmácia.
Senhor presidente, eu pedi vista nesse projeto, né? Seria até a próxima reunião. E depois de conversar com a minha assessoria, entender o projeto, né? A prestação de conta aqui do Aristides, para aprovar as contas. Aristides foi um grande prefeito, foi 10 anos prefeito de Divinópolis, foi um grande gestor, trabalhou muito, né? Se o Tribunal de Contas não achou irregularidade, né? Temos respaldo, né, o respaldo do Tribunal de Contas do Ministério Público, nós vamos votar favorável à prestação de contas do Aristides Salgado.
Em discussão?
Palavra.
Palavra, vereador Diego Espino.
Gostaria aqui de enaltecer que eu fiquei conhecendo. Para mim é uma honra conhecer o Aristides Salgado, né, um ícone da política divinopolitana, o senhor idôneo, pessoa com muita competência e que ainda fala com lucidez sobre a política. Para mim é um professor na área política. Meu voto será favorável ao grande Aristides Salgado.
Em discussão, em votação. Encerrada a votação. Fica aprovada por 9-3 as contas do município de Divinópolis relativas ao exercício financeiro de 1983 da então gestão de Aristides Salgado. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário número EM73, de 30 de 8 de 2021. Altera a lei número 7.680, de 20 de junho de 2013, que dispõe sobre o serviço público destinado ao transporte individual de passageiros por motocicleta, mototáxi e serviço destinado ao transporte remunerado de pequenas cargas, motofrete, no município de Divinópolis. Autoria, Executivo Municipal, quarto para votação, maioria simples. Parecer número 207/2022, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 208/2022, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária EM073. Que altera a Lei 7.680, de 20 de junho de 2013, dispõe sobre serviço público destinado a transporte individual de passageiro por motocicleta, mototáxi e serviço destinado a transporte remunerado de pequenas cargas, motofrete, no município de Divinópolis.
Palavra,
Executivo Municipal. Com a votação, maioria simples, com a palavra, vereador Israel da Farmácia.
Senhor presidente, baseado no artigo 225, inciso 1º do Regimento Interno, eu quero pedir vista no projeto até a próxima reunião, porque existe uma emenda de minha autoria em tramitação. Fizemos a emenda ontem, por motivos de falha técnica operacional da própria instituição, não conseguimos protocolar essa emenda a tempo. Então, baseado nesse artigo, nessa dificuldade, eu peço vista até a próxima reunião.
Fica acatado o pedido de vista e a próxima reunião do projeto de lei EM073, do pedido do vereador Israel da Farmácia. Solicito o nosso secretário a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, existe uma inclusão na ordem do dia. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei número EM36-2022, que altera a lei número 8.047, de 12 de novembro de 2015, que dispõe sobre a criação de auxílio deslocamento para atender as necessidades de agentes comunitários de saúde lotados na zona rural do município de Divinópolis.
Em discussão, pedido de inclusão do projeto de lei EM036-2022. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Com 12 assinaturas. Em discussão. Em votação, a inclusão do projeto EM036. Encerrada a votação.
fica aprovado por 12 votos favoráveis o projeto de lei EM036/2022. Solicito a inclusão. Solicito, novo secretário, a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinário número EM36, de 9/5/2022, altera a lei número 8.047, de 12/11/2015, que dispõe sobre a criação de auxílio deslocamento para atender as necessidades de agentes comunitários de saúde lotados na zona rural do município de Divinópolis. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 257/2022, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 258/2022, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação. Parecer número 259/2022, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária EM036, que altera a lei 8.047, de 12/11/2015, que dispõe sobre a criação do auxílio deslocamento para atender as necessidades de agentes comunitários de saúde lotados na zona rural do município de Divinópolis. Autoria, Executivo Municipal, corpo a votação, maioria simples. Em discussão, palavra.
Palavra, presidente.
Palavra é a do Diego Espinha. Palavra sua, Diego.
Eu só queria enaltecer aqui, eu sempre falo que eu vim da zona rural, eu fui criado na zona rural, e a importância que tem das pessoas que realmente estão na zona rural de ter um olhar especial, porque muitas das vezes as pessoas pensam que é igual à vida de quem vive no campo e na cidade. Então eu queria aproveitar e parabenizar também o Executivo por esse excelente projeto e todos que estão aqui em plenário.
Palavra, vereador Zé Brás.
Senhor presidente, eu gostaria aqui de fazer tipo um retrospecto, né, desse projeto, que na época começou quando os ACF lá de Buriti me procuraram, né? Foi dia 12 de dezembro de 2021, tivemos lá reunidos com o secretário Alan, com a diretora Daniele, com a Sheila Salviano, que é diretora de interface jurídica, onde elaboramos esse projeto. E recentemente estivemos com a secretária de governo e vice-prefeita, que nos apresentou o projeto, nos deu garantia da sanção do mesmo. E gostaria de falar também da importância de vocês, né, para a contribuição da saúde das pessoas que residem em zona rural, da dificuldade de deslocamento que vocês têm, né, onde a prefeitura não fornece transporte para vocês se deslocarem, vocês se deslocam com transporte próprio. Sabemos da dificuldade do aumento do custo, né, de quem tem um transporte, né, dos combustíveis nas alturas que estão hoje, e vocês receberem essa ajuda, né, de deslocamento insignificante que era paga. Creio que ainda não é o suficiente, mas fará uma leve correção, para que possam dar dignidade e condições de vocês trabalharem dignamente para a nossa população. Peço o voto favorável dos nobres parceiros, né, e colegas aqui da Câmara, que votem favorável.
Palavra, senhor presidente.
Em discussão, Ademir Silva.
Senhor presidente, esse projeto eu gostaria de enaltecer o trabalho que os agentes de saúde na zona rural fazem, né? A gente sabe que não tem condição de fazer um posto de saúde, né, um ECF, em cada comunidade rural. Então, eu gostaria de dar um exemplo de como que funciona em algumas comunidades que eu conheço e que eu já participo e conheço. Por exemplo, comunidade de Branquinhos, comunidade do Choro, comunidade do Quilombo, de Mata dos Coqueiros, tem os seus agentes, cada um tem os seus. E a cada dia o médico está em um posto de saúde. Então, o deslocamento do agente de saúde da sua comunidade até a comunidade mais próxima também
é feito custeando do seu próprio bolso. Então, por isso que esse projeto é muito bacana, muito interessante, e que vai dar mais condição de trabalho para vocês e agilidade também. A gente sabe que hoje a gente já ganha pouco, não é? A gente não pode enaltecer o valor que a gente ganha, mas é pouco. Se a gente for tirar do pouco para a gente gastar com combustível, com manutenção de automóvel, aí vai virar nada. Né? Parabéns ao executivo aí pelo projeto, e eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês.
Palavra,
vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, queria aqui parabenizar aquele que realmente também correu muito atrás para que a gente pudesse votar esse projeto hoje, que é o vereador Zé Brás. José, você já vem batendo nessa tecla aí há muito tempo, e a gente tem que ser justo. Parabenizar o governo municipal, que traz justiça. A palavra certa é justiça. Não tem nenhum benefício, não tem nenhum auxílio, é justiça. Porque essa questão do auxílio deslocamento aí, a gente sabe igual, por exemplo, ali na comunidade Boa Vista, na comunidade do Inhame, para você pegar um transporte coletivo, às vezes nem tem. Quando tem, passa de duas em duas horas, então não tem como. Então essa questão do auxílio deslocamento é questão até de justiça, como eu falei ali no nosso pronunciamento, vai ter nosso voto favorável por trazer justiça, e assim, infelizmente demorou, mas antes tarde do que nunca. Viu? Então, com certeza será nosso voto favorável. Peço a todos os vereadores também que possam votar favorável aí.
Palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhora vereadora, quando você fala de algo melhor que o outro, você corre o risco de fazer um julgamento de valor. E na engrenagem social, todos são importantes. Mas eu tenho defendido com o prefeito, e talvez os discursos aqui nessa casa, porque isso aqui é uma escola de mágico. Isso aqui vocês podem aprender. Se vocês quiserem aprender mágico, vem para cá, que aqui o triângulo transforma em quadrado e a coisa muda do jeito que eles querem. E falaram aqui na penúltima reunião que o governo não faz nada além de atender um preceito legal. Alto lá. Lei complementar é para ser emendada. E nós tivemos reuniões, eu fui o mentor intelectual da saída, quem esteve lá presente, viu nossa proposta. Eu acho, com todo o respeito que nós temos que ter a todo servidor público, todo ele, eu acho que eu teria, já falei isso para o prefeito, e nós estamos trabalhando nessa linha, mudar o plano de cargo e salário e o estatuto do servidor no que tange ao plano de cargo de carreira e salário. Estou conversando com o prefeito. Nós devemos chamar as lideranças dos ACS para mudar o plano de cargo e carreira dos ACS. Por quê? Os ACS é o único servidor público que entra dentro da casa dos outros. Se a gente muda com consentimento dos senhores e das senhoras, e muda o plano de cargo, e dá uma atribuição, um plus, nós vamos ter um banco de dados para desenvolver a política pública como nunca tivemos em Divinópolis. Como nunca tivemos em Divinópolis. O prefeito está muito simpático com a minha ideia. É a ideia desse vereador? Não é. Aqui ninguém faz nada sozinho. Os senhores e as senhoras têm um colega aqui nessa casa. Os senhores e as senhoras têm respeito de todos os vereadores. Mas nós sabemos que no caminho natural, nós temos que dois colegas, que é o Zé Brás, que é colega de vocês, no dia a dia, e temos o Israel da farmácia, que dá o remédio para remediar quando precisa. Então não é mérito. Aqui, vaidade, ela dura. Gente, as conversas paralelas. Aqui a vaidade dura pouco. A vaidade dura pouco. Quando você vai com humildade, por que esse projeto está sendo votado hoje? Porque o vereador Zé Brás, nessa forma humilde, amiga e de colega, teve a humildade para pedir para colocar na ordem do dia. Porque ele não estava pautado. A verdade é isso. As pessoas que não respeitam o limite da grandeza humana, eles não respeitam eles. Tem loucos disfarçados de político que não sabem nenhum cenário espacial para ele aturar. E para aparecer, ele faz qualquer coisa. Nem que jogue o nome das pessoas na lama. E aqui foi o contrário hoje. O vereador Zé Brás, essa água de lagoa, essa mansidão, essa pessoa equilibrada, esse grande colega, pede a inclusão do dia. Vou votar favorável. E espero que seja a fechadura de uma porta que nós vamos abrir. Tenho defendido com o prefeito. Quer mudar a administração pública? Muda primeiro o cadastro e depois traz os ACS para dentro da administração. Aí só vai ter dados para fazer política pública. O meu voto será favorável, senhor presidente.
Palavra, presidente.
Em discussão, palavra Lohana França.
Presidente, Zé Brás. Zé Brás, estou falando para você. E eu espero que os agentes comunitários estejam ouvindo com atenção, quem está aqui, quem está assistindo de casa, mas não só vocês, como todos os trabalhadores da área da saúde. Apesar desse projeto ser para vocês. Como é importante a luta de classe, né, Zé? Como é importante que as classes se organizem. Como é importante a gente ter representantes antenados com as nossas necessidades. Eu jamais teria capacidade de fazer o alinhamento de pauta que você fez com o executivo e com os agentes. O seu conhecimento na área da saúde é essencial para essa conquista que a gente vai ter aqui hoje, porque o projeto vai ser aprovado, eu tenho certeza. Vocês merecem isso. Mas o trabalho do Zé Brás, como vereador que luta pela saúde aqui dentro, com o conhecimento que ninguém que está aqui tem que ser destacado. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns por se organizar, parabéns por ter essa capacidade de diálogo impressionante que você tem. Essa calma, esse respeito, essa capacidade de ouvir, de esperar. Te admiro muito. E eu vou votar favorável ao seu projeto hoje, pelos nossos agentes comunitários de saúde, para fazer justiça, como o Flávio falou. Porque isso não é um benefício, isso é fazer justiça, né? E que fique de exemplo hoje para toda Divinópolis a importância da gente ter representantes antenados com a nossa luta e com aquilo que importa para a gente. Hoje você fez história na nossa cidade. Obrigada, presidente.
Obrigado, vereador Lohana França. Em discussão, Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, os agentes de saúde presentes, em nome da Ana Cristina, que está sempre atenta, né? Ela sempre cobra os vereadores e por ela os demais que estão aqui, o Aaron, que está sempre cobrando também. Zé Brás, parabéns a Vossa Excelência. Eu até, foi semana passada, né? Terça-feira, não, perdão, nessa terça-feira, quando assinamos o projeto, era para ser um outro relator, aí você, com toda a humildade, chegou e explicou direitinho para que tivéssemos jeito de acelerar esse projeto lá na comissão. Então, graças a Vossa Excelência, né? Talvez alguns outros vão falar o que foi eles ou não, mas tá para ver aqui que está todo mundo dizendo que foi Vossa Excelência. Então, está de parabéns, eles merecem, faça chuva, faça sol. Todo mundo sabe como é difícil, você mesmo, a região que você mora no Buritis, e os demais e outras localidades, sabe o tanto que é difícil eles se locomover. É barro, quando chove aquele barro que eles não conseguem, às vezes, trabalhar, ou contra calor, aquela poeira imensa, e eles estão sempre ali atendendo as pessoas. Então, eu voto favorável e te dou os parabéns a você e a todos os agentes de saúde, que Deus continue abençoando, e eles trabalham, o trabalho que eles fazem é bacana. Então, o Aaron, que está sempre defendendo, cobrando da gente aqui, vamos votar, senhor presidente.
Palavra, presidente.
Em discussão, Eduardo Azevedo.
Bom, a gente tem que, nesse momento, né, parabenizar, sim, a diferença que o Zé Brás tem feito aqui dentro das questões da área da saúde. Zé Brás, você tem meu respeito, minha admiração pela forma como você faz política. São poucas as pessoas que trabalham como você. Você trabalha calado, mas trabalha sensato. Parabéns para o seu representante da saúde aqui dentro da casa. Você faz toda a diferença. Tem que te parabenizar. Mas aqui, gente, a gente também precisa parabenizar o Executivo. Sabe por quê? Porque por várias vezes aqui nessa casa, através de movimentos sindicais, eles tentaram colocar o servidor contra o Executivo, contra a gestão. E hoje vocês estão vendo aí a prova que a gestão não é contra vocês.
O que fazem aqui é politicagem. É tentar sujar a imagem de pessoas que vieram do povo, que sabe o quanto vocês sofrem no dia a dia de vocês, como o vereador Edson Souza falou, que vocês adentram dentro das residências, a luta de vocês é diária. Portanto, gente, isso aqui prova nessa tarde, mais uma vez, que a gestão é sim a favor do servidor público. E todo e qualquer projeto, eu tenho certeza, que for para beneficiar, para melhorar a qualidade de vida de vocês, para dar um salário digno para vocês, que vocês merecem, a gestão vai mandar, ela não vai hesitar quanto a isso, e nós vamos votar favorável. Obrigado, presidente.
Em discussão?
Palavra, presidente.
Palavra, Israel da Farmácia.
Então, presidente, é um projeto muito interessante. Eu acho que está certo, a prefeitura tem que dar um respaldo, né? Tem que ter reconhecimento com o trabalho dos agentes de saúde, porque a gente sabe que o respaldo que eles dão à população de Divinópolis é muito grande. Então, nosso voto favorável.
Em discussão? Em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 11 votos favoráveis o projeto de lei ordinária EM-036, que altera a lei 8.047, 12 de novembro de 2015, que dispõe sobre a criação do auxílio deslocamento para atender às necessidades de agentes comunitários de saúde lotados na zona rural do município de Divinópolis. Solicito do novo secretário a leitura do próximo projeto.
Sem mais projetos na ordem do dia, não, presidente.
Obrigado, senhor vereador. Passando para a terceira parte dos trabalhos. Não tem minuto de silêncio hoje. Em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos da 29ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.